possa começar a sessão.
Vereador Frederico Godoy, Carlinho da Feira, Divino, Santa Cruz, Leitão, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Luzimar, vereador Ederson, vereador Remê, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Alex Martins, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária e peço à vereadora Capitã Elisete que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreve isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também, a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor, vós se firmará sua descendência. Para que cantem o seu nome em Sião e louvem ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Salmo 101.
Obrigada, Capitã Elisete. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de projetos e correspondências a serem discutidos nessa sessão.
Leitura da síntese da ata da sessão anterior, síntese da sétima sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, 17 dias de fevereiro de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamento do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada os vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura simples da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões o projeto de lei ordinário 47/2025, de autoria do prefeito, que institui o regime de adiantamento, a que se refere ao artigo 65, 68 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências. Usar a palavra professor Marcos, policial federal Suena, capitão Izete e Ederson Lopes. No grande expediente, usar a palavra Fred Cacheta, Frederico Godoy, João da Luz, Domingos de Paula, Rimé Júlio, Reamildo Altis, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação do presente, constatado o quórum suficiente, houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 4/2025, de autoria do vereador Reamildo Autismo, que autoriza o chefe do executivo municipal a incluir no calendário festivo do município o evento Bonaad, Conferência de Adolescentes da Assembleia de Deus e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve a votação de indicações e requerimentos. Usar a palavra pela ordem Reamildo do Autismo, Frederico Godoy, Domingos de Paula. Nas comunicações, usar a palavra Jean Carlos Ibe Júlio, Cabo Fred Cacheta, Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, Anania Júnior, professor Marques, Celiano da SOS e Cleide Lário. Sem nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de fevereiro, em hora regimental. Projeto de lei ordinária, protocolado, número projeto 048/2025, do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas, shows ou quaisquer eventos individuais ou coletivos que façam apologia ao crime organizado, uso de drogas lícitas ou promovam a sexualização infantil no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei encaminhado às comissões, a ata está à disposição, sem comunicações, correspondências. Devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, nosso primeiro secretário Jean Carlos. Hoje nós temos a visita do nosso deputado estadual, Hamilton Filho, para falar sobre os projetos da cidade, dar as boas-vindas a essa legislatura, o qual eu já convido para tomar lugar aqui na mesa diretora.
São 9 horas e 46 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Participação na sessão, então, do deputado estadual Hamilton Filho, ele que é do MDB. Nove horas e 46 minutos, a gente acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Manchester.
Já pode fazer o outro da tribuna?
Fica em expediente ocupado, então, pelo convidado do dia de hoje, que é o deputado Hamilton Filho. Vamos ouvi-lo, então, prestação de contas do mandato e também apresentação de propostas para o ano de 2025. Teremos também, possivelmente, a participação dos vereadores, falando diretamente com o parlamentar.
Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, né, a toda a nossa imprensa que está acompanhando essa sessão. Bom dia muito especial a quem está aqui presencialmente, aqui no plenário da Câmara Municipal, um prazer tê-los aqui. Meus cumprimentos a quem está nos escutando aí pelos microfones da Rádio Manchester e também pelo YouTube e pela TV Assembleia. Cumprimento a nossa presidente Andréia, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Com certeza nós temos muita alegria de vê-la aqui na frente do Legislativo. Cumprimento aqui os membros da mesa diretora, o vereador Zé Fernandes, vereador Marcos Carvalho, professor Marcos, vereador Jean Carlos, nosso líder do executivo, vereador Alex Martins, leitão do sindicato, está ali concentrado ali, vereador grande amigo divino, né, Carlinho, né, da feira, do nosso, policial federal Suender, do SPL, Fred Cacheta, capitã Elisete, Domingos Paula, João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane, da SOS, estava aqui conosco também o vereador Luzimar Silva, que está aqui no plenário também, vereadora Thaís, né, que está aqui, meu bom dia. Meus amigos, para mim é uma satisfação muito grande estar vindo aqui à Câmara Municipal, poder compartilhar um pouco com vocês aquilo que nós estamos buscando de benefícios, de parcerias, de recursos para a cidade de Anápolis para esse ano de 2025. E quero expor para vocês aquilo que nós estamos construindo, né, em parceria, né, com alguns dos vereadores, com o prefeito Márcio Correia, né, e também com o governo do estado de Goiás. Eu não vou ficar repetindo aqui, né, as questões antigas, emendas anteriores, né, graças a Deus nós temos aí já várias ações que nós fizemos aqui pela cidade de Anápolis, mas quero falar daquilo que vem por aí, daquilo que nós estamos trabalhando. Eu, talvez no exercício do mandato de deputado estadual, talvez a maior reclamação que eu recebo do trabalho do governo do estado de Goiás na cidade hoje, Leitão, talvez seja, em primeiro lugar, as obras do anel viário, né, que vi recentemente até uma discussão aqui na casa a esse respeito, e a gente está muito empenhado nessa questão. Temos um contrato em andamento da empresa para realizar essa obra. Foi realizada a primeira etapa do trabalho, no ano passado, de drenagem das vanilhas ali, e temos conversado constantemente com o Pedro Salles da Goinfra, e ele falou que o contrato está em vigência, está tudo assim que a próxima etapa, ela quer de movimentação de terras, exige que não haja chuvas, então a previsão que, na hora que finalizar de vez o período chuvoso, para retomar aquela obra. E isso, a expectativa aí que no meados de abril, início de maio, para não ter realmente nenhuma chuva mais. Houve alguns lamentos importantes, agora no mês de janeiro, a prefeitura finalmente conseguiu emitir, agora no início de fevereiro, a prefeitura finalmente conseguiu emitir, né, a licença ambiental daquela obra, né, o PRAD de reconstrução da questão de erosão que surgiu ali. Então está isso finalizado por parte da prefeitura, a documentação do licenciamento ambiental, que era algo que se arrastava há algum tempo também. Temos uma etapa que estão trabalhando até a retomada das obras, que é a desapropriação de algumas áreas ali. Nós sabemos que tem algumas áreas ali para passagem de galerias e também para que haja, quando passa ali, Leitão, após aquelas duas pistas existentes, para continuar as duas pistas subindo o CRAR, ali tem isso, lá em cima tem uma desapropriação que tem que ser feita, a feitura está trabalhando nesse processo já, para poder desapropriar e indenizar os proprietários de algumas áreas ali, para poder realmente passar a pista dupla, para continuar a pista dupla, não podemos chegar ali no CRAI e virar um funil daquela obra. O trabalhador sai da CAO, passa na pista dupla, vindo do Anel Viário, passa pelo Boa Esperança, mas chegar lá tem que ser realmente, né, continuação de pista dupla também. Então tem uma desapropriação que está sendo feita ali para poder garantir essa passagem. Então essa é uma questão que nós estamos acompanhando de perto. E outra reclamação contínua que nós recebemos é sobre a superlotação no Hospital Estadual de Anápolis. Tenho conversado muito com a FUNEV, conversado muito com o Renato, com o João Pedro, que faz a gestão lá do hospital. E hoje o Hospital Estadual de Anápolis, ele é um hospital porta aberta, vereador Ribeiro. Comentando o senhor, que chegou, estava aqui, né, você estava aqui, mas não tinha falado, o senhor, o vereador Hamilton. Hoje o Hospital Estadual de Anápolis é um hospital porta aberta. E foi, transformou-se em porta aberta até mesmo pela fragilidade, né, do sistema de saúde da cidade de Anápolis nos anos anteriores. E isso, ele recebe todos os pacientes que lá chegam, e sempre a gente se depara com situações de pacientes lá que estão sem leitos de internação, sem uma enfermaria para internação. Hoje chega lá, certamente tem alguns pacientes, não sei quantos dados de hoje, que estão no corredor, internados em uma maca, numa cadeira. Isso que o hospital recebe os pacientes que lá chegam. E nós destinamos um recurso de R$800 mil para poder construir lá um novo bloco de enfermarias. Não construir, mas adaptar um espaço que existe, que está com outra finalidade, para fazer mais um bloco de enfermaria do Hospital Estadual. A Vigilância Sanitária liberou, na sexta-feira passada, o alvará da vigilância para a obra, e esse recurso já está empenhado, né, esse ano, para poder fazer essa obra tão importante, né, lá no Hospital Estadual de Anápolis, para mais um bloco de enfermarias, para dar mais conforto e dignidade para os pacientes que lá estão. São bem atendidos, há o tratamento adequado, exames, cirurgias, mas falta, às vezes, o bloco de enfermarias nesse sentido. Temos outras ações, estamos trabalhando, né, destinamos R$1 milhão esse ano para aquisição dos kits escolares, até foram adquiridos esses kits já, espero até chegar o dinheiro para poder pagar a empresa aí já, que é um compromisso nosso aí com o prefeito Márcio Correia. Temos destinado R$1 milhão para a saúde, em uma ação que será realizada aí pela Secretaria de Saúde, não sabemos qual ainda, mas temos R$1 milhão de custeio para a saúde, que já está destinado esse ano, que é também um compromisso nosso com o prefeito Márcio. Temos trabalhado muito numa demanda importantíssima ali para, né, da região do bairro Filósofo Machado, Morada Nova, Primavera, que é a construção da sede do Colégio Vinícius de Moraes. Já levamos essa demanda ao governador Caiado, à secretária Fátima, ao vice-governador Daniel Vilela. Já está autorizada essa obra, está com dinheiro em caixa para a execução dessa obra, que é uma obra muito importante. Né, os vereadores que representam ali aquela região do Filósofo, Morada Nova, e sabe da demanda dessa obra, o vereador Divino mora ali na região, né? A gente sabe que é uma questão muito importante. O Colégio Vinícius de Moraes funciona hoje num prédio emprestado da Escola Municipal Maria Elizabeth, apenas no período noturno. E a região do Filósofo é uma região, não só o Filósofo, mas aí de Morada Nova, Vila Feliz, Primavera, Santo Expedito, Granville, Jardim Itália, enfim, Santo Antônio, né? Enfim, toda aquela região ali, não temos um colégio estadual ali que serve ali, o Ederson, e certamente é uma demanda muito importante. Esse projeto de engenharia está finalizado na SEDUC, já está na parte de precificação da obra para poder lançar a licitação ainda, né, nesse primeiro semestre, para que a gente possa, se Deus quiser, dentro do ano de 2025, estar iniciando essa obra tão importante ali para a região do Filósofo Machado, Granville e toda aquela região. Temos uma obra também que é uma reivindicação muito importante, que é uma reconstrução do Colégio Plínio Jaime. Uma obra que temos discutido ela há muitos anos, há muito tempo. Plínio Jaime é talvez o segundo maior colégio da cidade de Anápolis, atrás do Polivalente Frei João Batista e talvez os colégios militares. É um dos maiores colégios da cidade de Anápolis. E lá tem uma estrutura totalmente acanhada, que precisa de uma ampliação, precisa de uma nova roupagem. A ideia lá é fazer uma construção em dois pavimentos. A licitação foi lançada, o dinheiro está em conta, está aqui na SEDUC já, na conta da Regional de Anápolis, que já é daqui de Anápolis, uma obra que está depositada R$7 milhões para ela. Esse recurso está garantido já no orçamento do governo do estado de Goiás para poder fazer a reconstrução do Colégio Plínio Jaime. Temos várias outras ações, né, tem uma emenda nossa também de R$400 mil para reconstrução da UBS Jardim Alexandrina. A obra está em andamento lá na Alameda Palmares, né, no Jardim Alexandrina. O postinho de saúde funciona hoje num prédio locado, né? A instalação é boa, mas não é um prédio acessível, é um prédio no primeiro andar, é um prédio realmente que precisa de voltar para o seu local original. Então, essa obra está em andamento lá no Jardim Alexandrina para poder fazer realmente a reconstrução do posto de saúde. Uma outra ação importante, a reconstrução do Colégio Olinda Pitaluga, também na Jardim Alexandrina, ao lado do Feirão, está também em fase bem avançada. Cremos que ainda no segundo semestre a obra será entregue, que é um colégio importante ali na região também. E tem talvez uma das principais ações do nosso mandato para a cidade de Anápolis, que a gente acompanha com muita atenção, que é a GO 433, uma GO que liga, né, ela sai de Interlândia até Sousânia, onde é pavimentada. É uma obra que nós conseguimos inserir no Fundo de Infra, no Fundo de Infraestrutura do Estado de Goiás, que foi uma indicação do Fundo de Infra que nós tivemos a oportunidade de fazer junto com o Pedro Salles, que certamente é uma obra que será um grande marco para o agro da cidade de Anápolis. Sabemos que aquela região é a região mais produtiva de Anápolis, que liga Sousânia a Ouro Verde. Entre Interlândia e Sousânia já é pavimentada, de Sousânia a Ouro Verde carece da pavimentação ainda. É um trabalho que nós estamos fazendo, é algo que a gente tem acompanhado muito de perto. Mas estamos aí trabalhando junto com o prefeito Márcio Correia, buscando aí trazer boas parcerias com o governo do estado de Goiás, buscando aí fazer esse nosso papel junto com a bancada de Anápolis, né, poder trazer recursos, buscar parcerias. Já tivemos tratativas importantes junto à Secretaria de Estado da Saúde para que a gente possa fazer frente a um problema grave, que é a questão da cardiologia. Tivemos semana passada, se não me engano, na quinta-feira da semana anterior, uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde, buscando fazer um plano de fortalecimento para cardiologia. Nós sabemos que a cidade de Anápolis hoje tem muita dificuldade na cardiologia, e a ideia é fazer no Hospital Evangelho Goiano uma referência na macro-região Pirineus, na macro-região Centro-Norte, de cardiologia, onde alguns procedimentos, que a tabela do SUS não cobre, meu amiguinho, alguns procedimentos, hoje o Hospital Evangelho é referência na cardiologia e recebe apenas a tabela SUS. Mas alguns procedimentos, a tabela SUS, ela não paga o procedimento. A tabela SUS está muito defasada e o procedimento, às vezes, custa lá R$500, a tabela SUS paga R$200. Então, falta, o hospital não vai trabalhar no prejuízo. Com déficit, apesar de ter o contrato, não vai trabalhar no prejuízo em alguns procedimentos. O senhor vai fechar as portas. Então, ele está buscando um complemento do governo do estado de Goiás, não só para a cidade de Anápolis, mas para toda a macro-região, na cardiologia, para que o Hospital Evangelho Goiano possa voltar a ser essa referência na cardiologia, como foi em outros tempos. Esse trabalho aí está sendo capitaneado pelo nosso secretário de saúde, né, o vice-prefeito Walter Rosgrau, e tivemos uma reunião muito produtiva lá na Secretaria de Estado da Saúde, esperamos poder avançar nesse plano da cardiologia nos próximos dias. Então, meus amigos, temos várias outras questões menores aqui, né, emendas que vamos destinar também para outras entidades, né, Santa Casa, Pai, Maternidade, esse ano, para que podemos estar ajudando a nossa cidade. Mas quero aqui, né, certamente, estar aqui na Câmara, é fundamental que possamos ouvir aqui as reivindicações, as perguntas, as dúvidas, e, no final, a gente faz mais um arremate final para que a gente possa finalizar a nossa fala. Então, quero deixar aqui à disposição de algum vereador falou que tem um questionamento, para que a gente possa aí já receber alguma reivindicação, alguma sugestão, ou alguma dúvida de alguma situação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, deputado Hamilton Filho. É sempre uma alegria poder recebê-lo aqui no Poder Legislativo, que é a sua casa, onde você foi vereador, presidente dessa Casa de Leis, trouxe tantos avanços para esse parlamento. Gostaria de convidá-lo para que você volte aqui para a mesa, para que os vereadores possam também fazer as suas observações, pedir sugestões, críticas, para que a gente possa engrandecer o diálogo. Nós vamos dar um minuto para cada vereador, para que a gente não estenda tanto no pequeno expediente, porque nós temos muitos vereadores inscritos no grande expediente hoje. Vereadora Celiane Desfez.
Bom dia a todos, muito presente. Hamilton, você sabe da admiração que eu tenho por você, enquanto deputado. É o deputado que representa a educação no nosso estado. Todas as pessoas, quando falamos do Hamilton, já falam que é o deputado da educação, mas também é o deputado da saúde, é o deputado que ajuda a causa social. Inclusive, é o deputado que ajuda a SOS Animais Anápolis. Se nós tivemos a oportunidade de castrar os animais que castramos, de resgatar e ter a ração dos nossos animais também integrar na emenda do deputado Hamilton Filho. Que Deus te abençoe no seu mandato. Aí, junto ao nosso prefeito Marcos Correia, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho em nossa cidade.
Obrigada, vereadora da SOS, Celiane da SOS. Quero também cumprimentar o Longmar, diretor do PROCON, que está aqui fazendo uma visita hoje na Câmara Municipal. Lélio Avarenga, ex-vereador. Japão, ex-vereador. Gulão, Ricardo e o líder comunitário, Benedito da Jaiara. Vocês são muito bem-vindos aqui, a casa é sua. Vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Bom dia, deputado Hamilton. O vereador, ex-vereador Jerry Cabreireiro também se faz presente. Já dá para fazer uma sessão aqui com o coro qualitativo. Jerry, prazer te ver aqui. Lélio Alvarenga, meu colega também, ex-vereador. Prazer tê-los aqui, o Japão. E, deputado, parabenizar o senhor pelo trabalho, né? Nós fomos eleitos juntos pela primeira vez vereador. Jerry fazia parte daquela chapa juntamente com Vespa. E ali formou sua amizade e uma admiração que eu tenho pelo senhor. E parabenizar pela eleição como presidente da CCJ na Assembleia Legislativa e por toda a sua ajuda com relação aos colégios estaduais aqui no município de Anápolis. Depois de mais de 20 anos, um deputado abraçou essa causa e tem feito a diferença. E eu tenho um pedido, a gente não pode ver um deputado que a gente ficar sem fazer um pedido. Nós temos ali na região que o senhor citou, especificamente no Jardim Primavera, uma área onde já tem um projeto aprovado. Quando eu fui secretário, nós fizemos o projeto, inclusive ele foi licitado, na ordem de R$1,5 milhão, uma grande praça esportiva ali na região do Jardim Primavera, 1, 2, Santo Expedito e toda aquela região. Eu queria contar com o seu apoio para que pudesse destinar o recurso, para que a gente pudesse fazer essa grande praça esportiva lá na região do Jardim Primavera. Esse é o meu pedido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente. Gostaria, da licença da senhora, cumprimentar o deputado Hamilton Filho, parabenizá-lo pelo trabalho em prol da cidade de Anápolis e pedir licença que o pessoal da Prefeitura de Goianésia está me aguardando. Eu vou lá atendê-los. Tá, obrigada.
Obrigada, Thaís. Thaís sempre fazendo um excelente relacionamento com outras cidades. Fique à vontade. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos aqui presentes, principalmente os ex-vereadores, né? Na pessoa do nosso deputado Hamilton Filho. Parabenizar o Hamilton pelo trabalho que tem feito na educação. Eu tenho acompanhado as reformas nas escolas, as ampliações. Eu queria te fazer um pedido, Hamilton. Eu sei que você é uma pessoa que gosta também da área do esporte. Nós temos hoje praticamente 18 praças dos campos de várzea na cidade, praças esportivas, que há muito tempo não tem a atenção do poder público, do executivo. Eu acho que você pode ser um interlocutor junto ao executivo, trazendo verbas também, emendas, para a gente poder fazer uma parceria com a GEAB, para poder fazer a reforma desses campos de várzeas. É vários campos que precisam da atenção. E eu queria deixar registrado esse pedido para você, que eu tenho certeza que você vai motivar e incentivar o esporte nos quatro cantos da cidade. O esporte ele é importante porque um adolescente, quando está envolvido com o esporte, ele deixa de praticar outras coisas, principalmente se envolver com drogas, né? Eu acho políticas públicas importantíssimas para a gente poder dedicar. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador René Júlio.
Obrigado, presidenta. Bom dia, nobres pares, comunidade que acompanha essa sessão. Cumprimentá-lo, deputado Hamilton. Seja bem-vindo a esta casa. Dizer que o senhor é um exemplo de um jovem político e que com a sua humildade, a sua cordialidade de sempre, a sua gentileza, chegou aonde chegou e hoje ocupa a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Assembleia, e é um dos deputados de grande influência e referência no estado de Goiás. Então, o senhor é um exemplo para a cidade de Anápolis, para nós. Desejo boa sorte no trabalho e queria fazer um breve pedido, de forma muito rápida, para que o senhor, como um aliado de primeira hora do prefeito Márcio Correia, possa cobrar dele a resolução da questão do problema da maternidade doutora Adalberto, que vive um impasse. Então, que nos ajude também a solucionar esse problema através da sua grande liderança política na cidade. Obrigado, seja bem-vindo.
Obrigada, vereador René Júlio. Com a palavra, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, André. Cumprimentar aqui meu amigo Hamilton Filho, conhecido como Hamilton. cumprimentar pelo trabalho que você tem feito aqui, não só na cidade de Anápolis, como no estado de Goiás, principalmente em relação à educação. Essa notícia boa que a gente sempre espera na região leste, da construção da escola ali entre o Conjunto Filósofo e o Primavera. Eu sei que tem o trabalho seu, dos outros três deputados da nossa cidade também, que está trabalhando em conjunto com você, Hamilton. Também agradecer a você por intervir junto à Secretária Estadual de Educação, Fátima Gravioli, para poder entregar os kits nas escolas na nossa cidade. Né? A escola municipal, principalmente da região leste, ele recebeu o kit do governo estadual, né, onde o prefeito Márcio, junto com você e outros vereadores, entregou. Sim, muito importante, porque a gente sabe que muitas crianças não tinham condição de comprar, e essa parceria é uma parceria do deputado estadual, do governo Ronaldo Caiado, com a secretária Fátima Gavioli, junto com o prefeito Márcio, entregar os kits. Então, muito importante, e que você também possa nos ajudar em relação à maternidade da doutora Adalberto. Eu acho que o prefeito precisa rever essa situação o mais rápido possível. Obrigado, deputado.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Capitã Elisete.
Bom dia. Eu quero dar as boas-vindas, né, ao deputado estadual Hamilton. Dizer que realmente é uma grande referência. Nós já estivemos juntos em várias, situações, né, de colégio, de entrega, de obras. E realmente a gente aprende muito com o senhor em tudo que faz. E, nesse momento, eu gostaria de só reforçar o pedido do médico vascular. Realmente, a Anápolis passa por uma situação muito complicada na questão do atendimento. Várias vidas já foram, né, várias pessoas morreram em decorrência da falta desse profissional aqui na cidade. O senhor sabe da relação que eu tenho também com o deputado, meu esposo, e sempre chega para a gente esses encaminhamentos. E pedir também que o senhor dê uma olhadinha pelo pessoal do Piancor. Já está sendo feito, né, aqui na região aqui da GO433, mas lá também há um grande escoamento, né, de mercadorias para o CEASA aqui da região, de Anápolis e também de Goiânia. Seria esse, e realmente parabenizá-lo por todo o trabalho e todo o aprendizado que a gente tem com o senhor.
Obrigada, capitã Elisete. Cabo Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso deputado estadual, Hamilton Filho, que tem feito um belíssimo trabalho ali durante esse tempo que está à frente da ALEG e tem sido reconhecido por ser um deputado da educação. Aproveitando o ensejo, deputado, gostaria de, como diz o nosso amigo vereador, sempre pedir, né? É uma pauta que eu tenho lutado já há alguns anos. Eu gostaria de pedir ao senhor, que representa a educação, para que o senhor possa trazer mais um colégio militar para a cidade de Anápolis. Anápolis, como o senhor mesmo sabe, cresceu muito nos últimos 10 anos e comporta, com certeza, mais um ou dois colégios militares aqui na cidade. Visto que a demanda também é muito grande, tem sido referência no Brasil inteiro. Então, na região do Vivian Park, Industrial, o próprio Jardim Primavera, comporta um colégio militar. Então, o meu pedido para o senhor hoje, que está representando muito bem a educação no nosso estado, é que o senhor possa, juntamente com o governador, trazer mais um colégio militar para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suender.
Bom dia a todos, bom dia, Milton. Deputado, seja bem-vindo. Quero aqui falar só sobre a questão do DAIA, né? Alguns pleitos ali que eu já tive sempre falando sobre esses pleitos, mas não avançaram aí, né, na última gestão municipal, na estadual também, que é a construção de uma creche, né, de um CMEI ali no DAIA, que é também do restaurante popular, né? Então, há 3 anos a gente vem com essa pauta aqui na Câmara Municipal, mas não avançou. Então, gostaria, né, ajuda aí para que a gente possa avançar nessas pautas dentro do DAIA ali, que é a criação desse CMEI, né, importante de criação, e também do restaurante popular, que sirva a todas as pessoas que ali, né, passam diariamente, e os trabalhadores. A gente falou também das cirurgias cardíacas, né, do centro cardiológico. É uma luta também que a gente está tentando aqui para buscar não só implementar alguma cirurgia, é fazer um centro cardiológico mesmo, né, uma ala que atenda toda a especialidade cardiológica. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Suspender. Vereador Frederico Adão.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas agradecer e parabenizar o deputado Hamilton Filho por todo o trabalho que tem feito a Anápolis, ele como um dos defensores ali da industrialização do estado de Goiás, mas principalmente do Diamond. Então eu fico feliz, vejo o seu trabalho, acompanho, vejo o tanto de a luta que você tem ali, o distrito que está passando por um momento de reestruturação. Eu acho que temos que já ver o mais rápido possível a questão do anel viário. Isso é um pedido antigo aqui do nosso amigo Leitão, que está lutando diariamente. Então, eu gostaria muito que o senhor tivesse um olhar especial para aquele distrito. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Vereador Carlinho da Feira.
Bom dia a todos, ouvintes. É com muito prazer receber o meu deputado estadual, Hamilton. E vou falar para o senhor, pode contar comigo, tá? E um bom dia a todos.
Obrigada, Carlinho da Feira, vereador Divino Santa Cruz, Corinthians.
Bom dia a todos, né? Um prazer enorme receber o deputado Hamilton Filho. Eu sou um cara suspeito para poder falar do senhor, porque o senhor conhece o projeto que a gente representa ali na região sul da cidade. E hoje o projeto Campeões para a Vida, que atende 450 crianças, tem um local para poder fazer suas atividades, graças ao senhor. Já disse ao senhor da minha gratidão, do meu respeito, e o senhor pode ter certeza que isso aqui vai pendurar pelo resto da minha vida. Sou muito grato, não por mim, eu não tenho cargo com o senhor, não tenho nada, mas o que o senhor fez para aquelas crianças ali da região sul, que são 450 crianças. Aproveitar a oportunidade, que o meu desejo é de pedir, né? Eu gosto de pedir. A região sul, ela precisa de um colégio estadual, que o que tem lá não está suportando a demanda. Então, eu gostaria de construir isso junto com o senhor, para que a gente pudesse sentar e viabilizar essa construção desse colégio naquela região lá. Muito obrigado pela presença e parabéns por ser a pessoa que o senhor é.
Obrigada, Divino. Leitão do Sindicato.
Obrigado, presidente. Quero agradecer aqui a presença do nosso ilustre amigo Hamilton. Parabéns pelo excelente trabalho que você executa na Assembleia Legislativa. Anápolis deve muito e espera muito da sua pessoa como político e também como pessoa que contribui muito para muitas famílias aqui na nossa sociedade. Parabéns, pode contar com seu grande amigo aqui sempre. E como todos falaram, gostaria de ressaltar também essa importância de nós voltarmos a lutarmos realmente por essa creche, por esse restaurante cidadão lá do Daia. E estive lá essa semana, vi que aquela obra paralela ali da Rua 11 está retomando. Gostaria que o deputado desse uma atenção especial junto à CODEG e à COINFRA ali, para que a gente pudesse fazer aquela entrada do bairro Municalício e saída também em frente àquela portaria 60 da Caoa, onde já tem até uma cruz ali que simboliza uma morte acontecida por acidente de madrugada. Então, conto com o apoio do deputado e o deputado pode contar com o nosso apoio aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida e sua família.
Obrigada, Leitão do Sindicato. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente André. Eu, infelizmente, cheguei um pouco depois, não pude ter o prazer de ver o discurso do deputado Hamilton, mas quero aqui, deputado Hamilton, agradecê-lo pelo apoio que você tem dado nesse início do governo ao prefeito Marcos Corrêa. A sua ajuda, a sua experiência, a sua contribuição tem sido fundamental para que as coisas avancem. Desde a interlocução com o Estado até as ações desenvolvidas pelo município. O senhor tem sido um político que tem demonstrado muita sabedoria e capacidade no desenvolver do seu mandato. O senhor é o novo que está chegando com capacidade e isso mostra que a Anápolis tem um projeto importante para o futuro e que políticos como o senhor, com a sua garra, com a sua determinação e juventude, poderão contribuir muito. Cumprimentá-lo pela sua ascensão na Assembleia Legislativa, à presidência da Comissão de Sustentação, uma comissão extremamente importante. Obviamente, o senhor não está lá por acaso, está pela sua competência e muito orgulho os anapolinos pelo cargo que o senhor hoje exerce na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar e acolher meu amigo, deputado estadual Milton. Sempre solicito as nossas demandas, um amigo de toda hora. Quero te parabenizar pela ascensão na CCJ, por ser esse deputado que corre os municípios e, mesmo assim, não deixa de acolher as demandas da nossa cidade, sobretudo do povo anapolino. E que o senhor tem várias frentes, sobretudo na área de mobilidade, na área de educação, na área de saúde. Meu pedido é simples, já lhe agradecendo. Existe um programa dentro da estrutura da professora Fátima Gavioli que chama Reformar Mais. É um programa destinado às escolas municipais. Um programa estadual para as escolas municipais. É pouco recurso, mas é um montante de quase 150 mil reais para cada unidade escolar. E eu queria que o senhor tivesse o zelo de conversar com a secretária, um pedido meu e do Divino, para a gente conseguir reformar a quadra com 100 mil reais. Já estou encerrando, presidente. Com 100 mil reais a quadra do Maria Elizabeth Lisboa, e como a sua fala também acolhe o Vinícius de Moraes. Quero ainda fazer um segundo pedido, dentro daquilo que é permitido, de não esquecer da nossa maternidade, assim como os outros vereadores já falaram, a maternidade da doutora Adalberto, que cumpre um papel importantíssimo e realmente cirúrgico no acolhimento de todas essas mamães. E, por último, acolher bem o Silvano, que deixou o nosso gabinete e foi para a fileira do trabalhar com o senhor. É uma pessoa muito importante para todos nós, mesmo que representa uma comunidade que é a comunidade de Suzano. Eu tenho absoluta certeza que o senhor vai ter esse olhar para lá e, mais do que nunca, fazer daquele desejo de ouro verde para a Suzânia ser uma realidade nos próximos dias. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar nossa amiga aqui, colega, vereador, deputado estadual Hamilton Filho. Tive o prazer de iniciarmos juntos aí, né, nosso primeiro mandato. Jovem, promissor, líder regional, né, que se projeta a passos largos aí para grandes performances, seja no Congresso Nacional ou onde pretender. Mas, Hamilton, eu te parabenizo pelo trabalho realizado, de forma habilidosa, que você tem demonstrado, e que possa realmente, né, conquistar essa ampliação aí para o EANA, ajudar a restabelecer essas cirurgias cardíacas no Hospital Evangélico. E como franquear aí os pedidos, eu vou te fazer alguns aqui também, pessoal. E eu pretendo esse ano destinar praticamente a emenda da minha autoria ao UBS de Itamaraty. Eu sei que você conhece bem, tem grandes amigos lá. Quem sabe você possa contribuir também para que a gente possa destinar recursos e poder realmente construir uma unidade básica de saúde na região do bairro Itamaraty. E parabenizar pela ascensão à condição de presidente da CCJ, comissão mista, a mais importante da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e você tem todo o know-how para isso. E, por último, quem sabe, nós possamos um dia trabalhar na duplicação da rodovia Campo Limpo, Anápolis, Anápolis-Campo Limpo, que tanto tem ceifado vidas. Mas são esses os principais pedidos aí. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador, nosso vice-presidente, José Fernandes.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o deputado e fazer mais a mesma pergunta que eu fiz na ocasião da visita de outros deputados aqui. Se recente, ano passado ou nos outros anos, o senhor trouxe alguma emenda e essa emenda ainda não foi executada.
Obrigada, vereador José Fernandes. Professor Marcos Carvalho.
Bom dia, deputado. Bem-vindo. E faço aqui um reconhecimento público do seu trabalho em defesa da educação. Essa bandeira não é de uma pessoa, não é de um agente público, ela é uma bandeira de toda a sociedade. E nessa mesma pauta, deputado, com a expansão urbana, a construção de escolas estaduais não acompanhou o nosso adensamento populacional. Então, na Vila Jaiara, nós temos o CEPI Gomes de Souza Ramos, que atende Jaiara, Nova Vila, Bandeiras, Vila Harmonia, mas seguindo para aquela região oeste, nós ainda temos Nova Vila, Jandaia, Adriana Parque, Dom Felipe, Dom Emanuel, Aldeia dos Sonhos, Ana Caroline, Guanabara e Miranápolis. Então, o aluno de Miranápolis, que não tem transporte, tem que caminhar 15 quilômetros ou vir de bicicleta 15 quilômetros para estudar no Gomes. Quando ele não pode estudar numa escola em tempo integral, porque às vezes é um aluno trabalhador que no subemprego contribui para o orçamento doméstico, ele tem que ir para o Valdemar Cavalcante, mais um minuto, presidente, no bairro das Bandeiras. Então, nós precisamos construir uma escola estadual nas imediações do Jandaia que centralize essa ponta oeste-norte, atendendo toda essa comunidade. Então, esse é um pedido, é também uma luta histórica de todos nós. Obrigado e tenha um bom dia.
Obrigada, vereador José deputada professor Marcos Carvalho, vereador Hamilton do Autismo.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui nossa presidente, cumprimentar todos da mesa, o deputado Hamilton Filho. Parabenizar também pelo seu empenho, é a primeira vez na casa depois da eleição do prefeito Márcio Correia, né, sobre a coordenação da campanha dele. Quero aqui, mais uma vez, agradecer ao senhor pela atenção, sempre na pauta da nossa luta, quando o senhor ainda não conhecia o autista severo, nós tivemos o privilégio de caminhar junto, levando o senhor ali no Colégio Zeca Batista, onde o senhor encaminhou 380 mil reais para a reforma e também a melhoria do projeto Refazer que aconteceu lá dentro. Infelizmente, por causa da mudança do decreto 1052, né, não pôde nem ser inaugurado, mas em atender ali, né, aos autistas nível 3 suporte, que há anos, né, há quase 3 décadas, já fazia esse trabalho ali. Outra situação é quanto à ligação do Jandaia Fabril, né, que é já uma prorrogação de que poderia fazer aquela ligação para melhorar esse trânsito. E o professor Marcos tocou num assunto muito importante, que eu ainda estando presidente da União dos Comerciantes Moradores da região norte de Anápolis, a gente pôde encaminhar esse pedido para o gabinete do senhor, né, e também através da subsecretaria, através também da secretaria, para que pudesse aquela região construir. Encaminhamos até uma indicação para que pudesse ser mais ou menos na região do Adriana Parque, ali na Rua G, em frente ao supermercado público, para atender toda aquela região. Por mais de 50 anos, não se faz um colégio estadual em Anápolis. Então, já é uma luta, né, mesmo não estando vereador, mas uma luta como presidente da União de Comerciantes daquela região. Então, aguarda esse compromisso, senhor, e com certeza o senhor já tem já articulado para que possamos desenvolver nessa construção daquela região. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereadora Cleide Hilário.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Já peço aqui desculpa pelo meu atraso. Eu estava em uma agenda e, infelizmente, atrasei. E gostaria de ter chegado na hora para cumprimentar aqui o deputado Hamilton Filho. Deputado, sou grande fã do seu trabalho. Sei que o senhor trabalha grandemente para o nosso município, não apenas para o nosso município, trazendo várias emendas na área da educação, na área da infraestrutura, em diversas áreas que a gente vê que o senhor é atuante. Mas também tive o privilégio de visitar alguns municípios e ali as pessoas me perguntarem se a gente conhece o senhor e conhece o seu trabalho e elogiar o seu trabalho em prol daqueles municípios também. Então, ou seja, o senhor é um deputado extremamente atuante que trabalha por todo o nosso estado de Goiás e em todos os municípios. Parabéns. E frisar aqui, eu estava acompanhando pela rádio e eu vi o vereador Fred Cacheta falar dos colégios militares. Sou apaixonada pelos colégios militares, sei da educação que eles prestam aqui no nosso município e trazer mais um, dois, três, a quantidade que for, sempre será muito bem-vindo. É um pedido meu nesta manhã. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, vereadora André, pela concessão da palavra. Cumprimentar meu amigo, parceiro, Hamilton Filho, que eu mas gosto de você, da sua simplicidade. Lembro, seu pai foi nosso professor político, ali na Alexandrina, em diversas reuniões, aonde servia ali o almoço, o jantar, e as cadeiras acabavam, o senhor sentava no chão, ali para poder almoçar ou para poder jantar junto com a gente, e você nunca mudou essa essência do senhor, humilde, simples, te ligo qualquer hora do dia, da noite, o senhor me atende, quando não pode atender, o senhor retorna. Então, isso mostra aí essa parceria. Te agradecer, na escola que estudei, Leni Lopes, qual o senhor destinou emendas, que a escola passou por reforma, ampliação, um trabalho, um legado que o senhor deixou ali próximo da minha casa, na região sul. Agradecer também pela emenda da praça, né, qual deu qualidade de vida ali para os moradores, naquela pracinha, onde a gente vai ali, final de tarde, pessoas fazem caminhada, até aquela pista de caminhada também, o senhor que levou ali ao redor do posto de saúde. Então, o senhor tem sido um político aí que tem feito a diferença na nossa cidade e também no nosso estado. Fomos vereador juntos, o senhor foi meu presidente, né, agora sua irmã. E só parabenizar, e continua nessa pegada, o senhor ainda tem muito aí para brilhar na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. E eu, como irmã e vereadora, sou das que mais peço, viu, gente? Como vocês disseram, a gente não pode ver o deputado que a gente tem pedidos para fazer. Mas hoje, como diversas vezes eu já subi nessa tribuna para falar dos pedidos das emendas que eu fiz para o deputado Hamilton Filho, eu gostaria de agradecê-lo publicamente. Nós temos um trabalho juntos, mas eu sei dos desafios dele de atender todos os municípios goianos e atender toda a cidade de Anápolis. E eu fico muito feliz quando eu chego aqui e eu vejo que os vereadores agradecendo o trabalho do Hamilton, entregando resultados. E eu me comprometo nos meus agradecimentos a não falar de nenhuma das emendas, porque ele fala assim, quando tem outro vereador, é do vereador, viu, André? Eu não vou nem no evento. E aqui eu quero fazer agradecimentos daquele que acorda cedo e entrega resultado. De político que tem menos discurso e mais ação. Hamilton é calado, mas aqui ele fez mudanças significativas em todas as regiões da cidade. Mas quero agradecer dos pedidos que eu fiz nesses 4 anos, alguns principais que ele atendeu e mudou a realidade dessas pautas na cidade de Anápolis. Atender um pedido que nós fizemos para atender a nossa questão das mulheres da cidade de Anápolis. Nós tínhamos uma delegacia onde os móveis e os computadores não atendiam a realidade, e quando ele lutou para que fosse construída a nova sede, ele destinou uma emenda para que a gente pudesse mobiliar. Da mesma forma, uma pauta muito esquecida na cidade de Anápolis, que é a infância da juventude, que nós visitamos a delegacia, e hoje quero parabenizar a delegada aqui, a Aline, que tem prendido vários criminosos e combatido de fato os abusos contra as crianças e os adolescentes. Quando ela precisava escrever um auto de infração, ela precisava levantar para que outro fizesse, porque só tinha um computador funcionando. A pedido nosso, o Hamilton foi lá, destinou as verbas de móveis, de computadores, e hoje a delegacia, em novo espaço, está muito melhor equiparada. Quando ele fala que é o deputado da educação, aqui vocês citaram várias ações do deputado, como emendas, articulação com o governo estadual, para que fosse reformada a nossa escola, várias escolas, que há 20 anos não tinham esses investimentos. Mas quero fazer um agradecimento especial para 2 emendas a pedido nosso, que é uma da maior escola da cidade de Anápolis, que é o Polivalente Frei João Batista, a qual ele trouxe equipamentos e fez a reforma do mini auditório, e do Adolfo Batista, um colégio ali no final da Fabril, que todo mundo precisava de um novo espaço de convivência, ele foi lá e destinou uma emenda. E foi também a pedido dele, por emenda parlamentar dele, que nós estamos construindo o maior e melhor parquinho da cidade de Anápolis, na Escola Municipal Dona Alexandrina. E quando a cidade mais precisou, no momento crítico da educação municipal, ele é o deputado da educação e é da educação estadual e municipal, foi ele que articulou, destinou emendas para os kits escolares serem entregues para as nossas crianças no início das aulas, diferente de muitos outros anos, que os alunos já tinham começado a estudar e aí sim recebido os kits. Quero falar da nossa parceria, do orgulho que eu tenho de caminhar ao seu lado, como irmã, mas como política, porque você, de fato, além de promessas, você entrega resultados. E esse é o seu diferencial como político. Do que você fala, você cumpre. Eu espero estar ao seu lado para te ver caminhar e entregar muito mais pela cidade de Anápolis. Muito obrigada e já te passo a palavra que você possa responder os demais vereadores.
São 10 horas e 29 minutos, 10 e 29.
Bom dia novamente. Quero aqui reafirmar a minha alegria de estar aqui na Câmara, alegria genuína mesmo de poder estar recebendo de vocês reivindicações, cobranças, sugestões, pontuações. Isso é muito importante para o nosso trabalho como deputado estadual. Eu tenho muito orgulho de trabalhar, de representar a minha cidade de Anápolis. A gente, graças a Deus, hoje tem um trabalho grande no Estado, trabalhamos em vários municípios, representamos vários municípios, mas certamente, sempre que podemos estar aqui na Câmara Municipal de Anápolis, recebendo as reivindicações, recebendo as pontuações de vocês, podendo realmente receber essas reivindicações, engrandece muito nosso trabalho. Eu tenho muito orgulho do trabalho que fazemos juntos pela cidade de Anápolis e quero reafirmar que meu compromisso está sempre ao lado dos vereadores, recebendo as reivindicações, as críticas, as sugestões, para que a gente possa aí sair daqui cada vez mais sabendo as necessidades. Cada um tem um olhar, cada um vive na região da cidade, cada um tem uma percepção da cidade. Então, muito obrigado a vocês por essa parceria e poder realmente trazer essas reivindicações. De forma bem breve, queria cumprimentar a vereadora Celiane, parabenizar pelo trabalho na causa animal. Pode ter certeza, Celiane, que você tem um parceiro para poder te ajudar, correr atrás das reivindicações, pela, não só pela SOS Animais, pela causa animal, que é muito importante. Eu quero agradecer a todos os vereadores, vereadores sobre a CCJ. Estou muito feliz com esse desafio né, o Ederson falou em primeira mão, mas vários falaram. Muito obrigado a vocês. Pode ter certeza que é um novo desafio. Essa CJ da Assembleia, um pouquinho diferente da Câmara, a gente apresenta também da Comissão Mista. E lá tramitam exclusivamente todos os projetos do governo. O projeto do governo lá não passa nas comissões temáticas, como passa na Câmara. Passa só lá na Comissão Mista e, se tiver alguma emenda de plenário, volta para a CJ. Então, todo o projeto do governo passa apenas na minha comissão lá. Então, a gente fica lá ajudando aí, junto com os demais colegas, a organizar a pauta, dar uma celeridade nessa questão. Meu compromisso lá, certamente, é garantir um debate célere, mas também um debate onde oportunize cada deputado a fazer suas emendas, suas pontuações, o debate sobre as matérias. O Edson Jardim Primavera, vamos estar olhando essa questão. Né, o colégio lá, Vinícius de Moraes, está na divisa do bairro de Jardim Primavera com o Filósofo, em frente àquela rotatória ali, né, na divisa dos bairros. Então, vai ter uma obra importante ali, pela Praça Esportiva, vamos buscar esse recurso para que a gente possa estar aí viabilizando essa obra. O vereador João da Luz, né, preocupação com esportes, parabéns, isso é importante, é algo que a gente acredita muito também. Quero aqui reafirmar nosso compromisso com a maternidade, vários vereadores citaram, a gente tem acompanhado essa questão, reconheço que a maternidade é uma instituição importante no nosso município, dentro da estratégia da saúde municipal, né, referência à maternidade baixa e média complexidade. Né, a capitã Elisete, estamos junto com o coronel Dailton aí, né, trabalhando aí pela cidade, vamos buscar a Cacheta, pensar junto com o Dailton, reivindicar essa do Colégio Militar, que é uma questão importante, sabendo do carinho da cidade de Anápolis aí com os colégios militares, para ter certeza que está na nossa pauta. Eu quero aqui, né, Suender, o Leitão, tem uma preocupação grande com essa questão da creche lá no DAIA, é uma pauta nossa também. No mandato passado, tentei prosperar com essa questão, mas nós tivemos aí o respaldo da gestão municipal sobre essa pauta, que eu considero muito importante. Eu acho, dentro da minha visão, né, conversei muitas vezes com o Leitão essa questão, é uma questão estratégica, você ter uma creche para atender o trabalhador do DAIA. Certamente, sabendo as dificuldades logísticas, a cidade é grande. Então, se o trabalhador tiver oportunidade de deixar sua criança ali no DAE, perto do seu trabalho, facilita muito a questão ir e vir. É certamente questão que está no nosso radar também. A questão da cardiologia, certamente temos que avançar. Né, as cirurgias, o cateterismo já é o primeiro passo, né, desses avanços na cardiologia. Temos trabalhado muito nesse aí. Conversei hoje de manhã, inclusive, com a secretária de saúde a esse respeito. Estamos discutindo de forma bem de perto essa pauta. Fred Godoy, trouxe preocupação com o DAIA, quero parabenizá-lo aí, essa reivindicação junto com a Codego, para que a gente possa facilitar os acessos às empresas, facilitar os editais de captação de empresa, é uma pauta nossa também, algo que eu acredito muito. Cumprimentar aqui meu amigo, Carlinhos da Feira, né, pode ter certeza, Carlinhos, juntos vamos ter muito aí pela nossa cidade, contem com o nosso trabalho, com nossa amizade, com muitas pautas que vamos avançar aí, sempre tem trazido para a gente reivindicações importantes. Divino, quero reafirmar nosso compromisso pelo esporte, pode ter certeza que tem um parceiro aqui, a gente poder trabalhar junto, pensar junto, novas ações, está anunciando em breve aí, novas ações pelo esporte de Anápolis, esse é o pedido. E o estado de Goiás passou 20 anos sem entregar à cidade de Anápolis um novo colégio. O governo anterior ao Caiado ficou 20 anos sem entregar nenhum colégio estadual. Então isso causou uma série de déficits, né, em várias cidades, cresceu muito em 20 anos, causou uma série de déficits. A gente conseguiu já entregar um colégio ali no Calistolândia, Paulo Centro, Salvador Santos, e outro lá no Munir Calixto, que esse novo colégio não resolveu a demanda ainda do Munir Calixto, que é o colégio General Curado. Tanto é que o antigo ainda está funcionando junto com o novo, que precisamos aumentar ainda mais a oferta de vagas para o Munir Calixto. Estamos entregando agora ampliações e reformas em vários locais, como você tem aqui o Vireto de Talugo, tem o Vereador de Almeida, região do Jaço, né, vários outros colégios aqui na cidade de Anápolis, mas certamente é aquela região. A região sul ali precisa de um novo colégio, a região cresceu muito. Antigamente não existia o Morumbi, você tem uma ideia. O Morumbi, que é toda aquela região, o Via Parque Segunda Etapa, tem um bairro Vila Esperança 2 ali também, todo do lado esquerdo, perto do Vico, sequer existia residência ali. Hoje é uma região totalmente adensada, cheia de casas, que cresceu enormemente a população ali e que criou necessidade de novos colégios aqui na região. Nós temos, né, na Vila União, lá embaixo, depois só lá no Caristópolis. Então, realmente, é uma região que é fundamental, sua preocupação tem toda a razão, né, assim como a preocupação do professor Marques também, ali na Vila Jaiara. Né, certamente, temos aí quatro regiões críticas na cidade de Anápolis, que é a região do Filósofo Machado, que é ainda a região, apesar da ampliação lá do Recanto do Sol, do Plínio Jaime, temos uma região crítica no Recanto do Sol também. Tem um colégio estadual que tem hoje lá, é o Plínio Jaime, e tem um colégio funcionando um puxadinho lá hoje lá também, que precisa também uma atenção especial lá no Recanto do Sol. A região ali da Jaiara é uma região complexa também. Nós temos ali uma área que já foi doada pelo município de Anápolis, ali na divisa, Marcos, ali do Adrena Parque com Ana Caroline. A área, na verdade, fica no Ana Caroline, nas mesmas quadras da Ana Caroline, que foi a área que a prefeitura doou, que pode ser uma opção para construir um colégio ali, para atender o Dom Felipe, Jandai, Adrena Parque, Nova Vila, Guanabara, Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos, né? Talvez essa área ali do Ana Caroline vai ter uma área doada. Estamos ainda tratativos com o Estado a esse respeito ainda. Mas certamente é uma preocupação justa e que está no nosso radar. Então são quatro regiões. Região ali do Via Parque, né, Copacabana, Morumbi, que é região fundamental. Região da Jaiara, a do Filós, que é a região que está mais adiantada agora para o novo colégio. E também a região lá do Recanto do Sol, lá que também está muito complicado lá também. Então temos que ter as quatro regiões aí, são prioritárias na estratégia dos colégios estaduais. Quero aqui ressaltar, Leitão, a sua preocupação com o anel viário, parabenizar pelas cobranças, é isso aí mesmo. Realmente essa obra, eu falo dela, mas assim, a gente fala e tem cobrado, mas é uma obra que está se arrastando há muito tempo. Infelizmente, né, várias situações ocorreram ali, não quero ficar discutindo o passado, a gente pensar para frente, buscar a solução. Então, parabéns pela cobrança nessa obra. É uma preocupação grande nossa essa questão lá do anel viário. Pode ter certeza que estamos acompanhando de perto essa questão. Temos dialogado sempre com a INF, com a prefeitura. E certamente, creio muito que agora vai. Vamos sair na torcida. Sabendo da cobrança ali dos funcionários do DAIA, dos moradores do Munir Caliço, é uma região muito importante. E queremos ver queremos crer que agora vai dar certo. O Pedro Salles da Goinfo está muito animado com a finalização dessa obra, e pode ter certeza que estaremos cobrando de perto. Quero só hoje cumprimentar também uma cobrança importante, pela iluminação da CAO ali, na entrada das portarias da CAO, que não tem iluminação pública ali no canteiro central. Temos que subir essa cobrança sua, estamos correndo atrás dessa questão, que é importante. Quero aqui agradecer ao vereador Jackson Charles pelas palavras sobre a CCJ. Celebramos juntos já a ampliação e reconstrução do Colégio Luiz de Almeida. Né? Alex, questão do Maria Elizabeth, vou buscar essa questão lá da quadra. Né? É uma reivindicação importante também. Recebi essa reivindicação de uma grande liderança de lá também, que é do Aurélio, lá um jovem, uma liderança comunitária importante lá da região, mas parabéns pela cobrança. E a JO 433, gente, só reafirmando, é o principal local de produção da cidade de Anápolis. A Liga Interlagos de Suzano, mas a Liga de Suzano é o município de Ouro Verde. Ali, para vocês terem uma ideia, tem a maior produção de avicultura do estado de Goiás, está ali. A maior produção de banana do estado de Goiás está ali, naquele pedaço. E como tem uma subida muito grande em Ouro Verde, eles não conseguem, ainda que vai levar a produção de aves para Nova Veneza, que seria mais fácil passar por ali, talvez, tem que contornar para a cidade de Anápolis, porque tem uns topos muito grandes, o caminhão não sobe lá no chão, em grande parte do ano. Então, é uma obra importante. Queremos aí crer que ano que vem inicia essa obra. Esse ano está focado no projeto, Alex. O projeto de engenharia está sendo executado já, mas ainda na primeira versão, o projeto de engenharia vai ser feito pela empresa que foi contratada, vai para a Goiânia aprovar, sempre tem alguma correção, volta para a empresa, depois tem que fazer a precificação e a licitação. Então nós queremos que durante esse ano iremos finalizar essa parte do projeto e a licitação, para, se Deus quiser, após a chuva do ano que vem, iniciar aquela obra da JO 433. Esse é o nosso objetivo, né, para aquela obra. Quero aqui celebrar também o vereador Domingos de Paula, suas palavras. Tive a oportunidade, né, de celebrar junto também a construção ali e a reconstrução do colégio Genoveva Rezende, que você, por favor, não chamar de coleginho, porque lá abriu um colegião agora, né, foi feito dois andares, um colégio importante na região. Depois que o Novo Quinan se tornou militar, houve um déficit de vagas na região do bairro de Lourdes, que criou a necessidade de ampliação do Genoveva Rezende, era o tropical, para poder ajudar ali nas vagas da região. Então, o antigo coleginho se tornou um colegião lá, e realmente é uma obra importante, né, na sua região. O vereador Jean Carlos trouxe essa preocupação ali da UBS do Itamaraty, então está verificando, Jean. E compartilhar com vocês esse sonho que eu tenho, Jean, sobre a duplicação de Anápolis a Campo Limpo. É uma obra que é um sonho meu, um objetivo pessoal meu enquanto parlamentar. Você sabe que da ligação estreita que eu tenho com a cidade de Campo Limpo, a prefeita Graciele, sou o deputado mais votado da história de Campo Limpo, quase 1.700 votos em Campo Limpo, que eu tive na última eleição. Então, eu tenho um compromisso grande com a cidade de Campo Limpo, um compromisso grande com a gente de Anápolis também, que muitas pessoas passam ali. Eu não tenho dúvidas que é uma obra muito importante. Confesso para você que eu já fiquei várias vezes voltando de viagens, voltando das andanças do nosso interior, indo com congestionamento ali entre Campo Limpo e Anápolis. Ali, quando você pega um caminhão, pega um ônibus ali, é muito difícil a ultrapassagem naquele ponto. Então, é uma preocupação muito justa, muito importante. Pode ter certeza que está, assim, do ponto de vista de pavimentação, na região de Anápolis, tanto a duplicação de Anápolis e Campo Limpo. Também de Anápolis e Nerópolis é uma obra importante também. Tem um fluxo muito grande lá também. Então, assim, está no nosso radar. Já tem levado essa reivindicação, né, a Goinfra e ao governador. Zé Fernandes. Zé, eu tive... Posso citar, tive várias situações de emendas, às vezes, que não foram executadas. Eu quero citar uma de forma especial, que foi até uma reivindicação da Andréia. Ela tinha uma ideia de fornecer aos idosos que são atendidos pelo Programa Saúde da Família, equipamento de aferir pressão. Hoje, aquele equipamento eletrônico que você põe no braço, que certamente a monitoração, né, da pressão arterial é uma questão importante que é feita nos postos de saúde. Viram os agentes comunitários, as enfermeiras, fazendo palestras, fazendo caminhadas, exercícios com os idosos. E a ideia dela era fornecer aos idosos ali, naquele equipamento de aferir pressão, para que eles possam ter esse acompanhamento, esse monitoramento em casa e poder fazer. Então, a gente mandou R$200 mil e, infelizmente, a emenda não foi cadastrada pela prefeitura ano passado, foi destinada, né, ano passado, no orçamento de 24, e ela não foi cadastrada, né, pela Secretaria de Saúde de Anápolis no ano passado. Então, ela não foi executada pelo não cadastramento da proposta, porque o dinheiro estava empenhado, estava disponível na cidade de Anápolis, mas não foi cadastrada essa emenda ano passado. Vereador Luzimar, né, Luzimar, conte sempre conosco aqui pelo Caristópolis, pelo trabalho lá. A gente sabemos que região é importante, tem um carinho especial lá pela região. Né, Colégio Lenin Lopes, né, sempre precisando de melhoria. Vou dar um abraço à diretora Donizete lá, fazendo um excelente trabalho. Conte conosco sempre pelo Caristópolis. E, André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Câmara hoje. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre comigo nessa causa aí pela mulher. Né, estamos muito felizes aí pela... poder ajudar a nossa delegacia, ser a delegacia da mulher, a delegada Isabela Joy, a Zé Pai também, a nossa, não, a DPCA, né, aliás, DPCA, nossa delegada Aline, fez a oportunidade de emenda, pouco recurso, R$50 mil para a DPCA, mas depois comprar mobiliários, equipamentos que estavam faltando, e a gente consegue realmente fazer e ajudar a funcionamento lá. Né, pelas escolas, muito obrigado pela reivindicação. Né, nos próximos dias será implantado o parquinho lá do Dona Alexandrina. É uma grande realização por lá, um colégio tendo um carinho especial ali, temporamos de frente ao colégio, é uma alegria para você e para mim de poder ajudar aquela escola que é tão importante para a gente. No mais, meus amigos, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas cobranças, pelas reivindicações. Pode ter certeza que é muito agradecedor com o nosso trabalho receber as reivindicações de vocês. Parabéns pelo trabalho da Câmara Municipal de Anápolis, contem sempre aí com o meu trabalho, com o nosso mandato. Cleide, muito obrigado pelas palavras também. Acabei te pulando aqui, por último. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Com certeza, sou o parceiro aí em Goiânia. Bom trabalho para vocês, até a próxima, né? E parabéns pela sessão.
São 10 horas e 44 minutos, 10h44. Participação, então, do deputado Hamilton Filho na sessão ordinária desta terça-feira, dia 18 de fevereiro. O deputado falou sobre projetos para 2025.
Dando continuidade à sessão, mas eu convido já a imprensa aqui presente, que quiserem entrevistar o deputado Hamilton Filho, para ficarem aqui na sala VIP, nós vamos continuar a sessão. Quero agradecer a sessão prestigiada hoje, que o nosso deputado esteve na Câmara, ex-vereador Luiz Lacerda, Vanessa, agente comunitária e filha do ex-vereador Valdete, vereador Fernando Paiva, ex-vereador aqui dessa Casa de Leis, Robertson também, grande liderança aqui. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, a casa é sua. Vamos dar continuidade aos trabalhos, encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com vários oradores inscritos que dividirão os seus tempos. Primeiro, orador inscrito, policial federal Swinder, que dividirá o seu tempo com o Fred Caixeta.
Agora são 10 horas e 45 minutos, uso agora a palavra... No grande expediente, dividindo o tempo, vereador policial federal Swinder, do PL. que ele vai falar por 5 minutos na tribuna da Câmara Municipal. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, vamos ouvir o vereador Suender. 10h45.
Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. É um prazer recebê-la aqui, a nossa suplente Ludmila Braga. Então, no nome dela aí, cumprimento a todos. Gostaria de falar dois assuntos aqui, mas o primeiro é justamente, vai na mesma linha do lançamento hoje do prefeito relacionado à questão da dengue. É importante esse projeto, esse programa, e aqui na casa tramita dois projetos, né, que têm esse mesmo alinhamento, tá, de minha autoria. O primeiro é um projeto onde coloca pontos recicláveis que devem ser localizados em áreas industriais dentro do município, preferencialmente próximo a empresas recicláveis, visando facilitar o processo de reciclagem e a logística dos catadores. É espaço que seria destinado aos catadores de reciclagem para que essas pessoas possam ter um lugar, né, um espaço dividido aí entre todos os catadores para que possam colocar, né, o seu material. Hoje os materiais recicláveis dessas pessoas que catam esses produtos, eles estão em casa, né? Claro que isso é muito arriscado para a questão de proliferação da dengue. Então, a ideia é que, ou em um lugar como o DAE, ou qualquer outro lugar, né, industrial e não residencial, que possa ter ali baias, lugares especiais, para que possam essas pessoas depositarem o material reciclável ali, e em 24 horas esse material ser destinado aos locais de origem, aos locais de reciclagem. Outro projeto também nesse mesmo alinhamento, Educando contra a Dengue. É um projeto que também está em tramitação, é um projeto em que as pessoas possam trocar os materiais recicláveis por materiais escolares, né? Então, ele é um projeto extenso aqui, mas que realmente dá resultado, né? É um projeto que, inclusive na cidade de Pameri, né, meu amigo Fabiano, colocou para implementar esse projeto e teve resultado significativo, né, baixou lá o número significativo de dengue. Então, é um projeto onde as pessoas possam pegar o seu material dentro, né, dos seus quintais, dos seus locais próximos ali, e trocarem esses materiais por situações aí de educação, né, materiais escolares, de formas diversas. Então, são dois projetos aqui que vai na mesma linha aí de combate à dengue, e ele está em tramitação, né, vai passar pelas comissões aí. Espero aí um carinho especial nesses projetos, são muito importantes para a saúde pública. O outro projeto que não é projeto, né, é uma lei já. Então, só comentar aqui sobre a lei, é o descarte irregular, né, de materiais aí, de resíduos. Esse descarte, as próprias pessoas já podem fazer a denúncia com filmagem, fotografia, quem que a postura vai ali, né, identificar as pessoas através de placas ou qualquer outra forma de identificar para que possa ser punido. Então, são três ideias, dois projetos em trâmite e um projeto e uma lei que, de minha autoria, que trabalha a questão do meio ambiente, que trabalha a questão de combate à dengue. Então, trabalhando aí pela saúde pública como um todo na cidade de Anápolis. Eu gostaria também de falar aqui outros assuntos, são dois requerimentos que vão entrar em pauta hoje. Gostaria de pedir, né, a votação positiva aí dos pares, que é um dos requerimentos, número 780, solicitando, né, todos os documentos das auditorias realizadas referente à contratação de programas, software e licenciamento que apresentaram possíveis irregularidades em contratos firmados na gestão anterior para devidas investigações. Nós tivemos um pronunciamento há pouco tempo aí do secretário de Indústria e Comércio, né, que falou desse problema. Então, estou solicitando essa documentação para que a gente avalie, analise os problemas que tiveram para aí tomar as decisões necessárias, aí, as medidas cabíveis para as devidas investigações. O outro projeto, o outro requerimento, 779, solicita também todos os documentos das auditorias realizadas referente às obras do Anápolis Diversos e demais iniciadas na gestão anterior, que apresentaram possíveis irregularidades para apuração através de uma comissão especial de inquérito. É outro requerimento que eu estou solicitando toda a documentação. A gente vê aí alguns secretários, né, o Poder Executivo até falando, olha, existe irregularidade, existiu algumas irregularidades. Então, estou solicitando essa documentação para que a gente, Poder Legislativo, possa ter essa documentação em mãos, para que a gente analise a possibilidade de trazer e montar uma comissão especial ou qualquer outro tipo de investigação referente a esse tipo de obra, esse tipo do programa, se teve irregularidade e que a gente quer saber, o Poder Legislativo, através do meu gabinete, tem interesse de saber para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Convido para fazer o uso da metade do tempo, Frederico Caixeta.
10:51, agora o cabo Frederico Caixeta, ele é do PRTB, vai usar a tribuna, vai usar 5 minutos na tribuna no grande expediente da sessão desta terça-feira, 18 de fevereiro. Você acompanha com a gente aqui.
Bom dia, presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares da pessoa do Divino Santa Cruz, um grande amigo. Cumprimento a você que está aqui no plenário, a você que nos ouve através da Rádio Manchester e a você que nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, o motivo que subo hoje na tribuna é que na data de ontem estive ali no cemitério Parque, localizado ali no Vivian Parque, para confortar um amigo, mas infelizmente eu me senti envergonhado. Cemitério Parque, Carlinho, está totalmente abandonado. O mato já tomou conta de todos os espaços, todos, todos. Há túmulos e jazigos ali que você não consegue mais enxergar pelo tamanho do mato ali, Alex Martins. Sabemos que estamos no período chuvoso, apesar de ter uma diminuição nas chuvas. Mas isso não quer dizer que tem que parar o serviço. Infelizmente, todas as vezes que alguém utiliza aquele local, traz um sofrimento, traz uma lembrança. E mais ainda, essa dor pelo descaso que está aquele local. Não tive a oportunidade de visitar o de Joanápolis, mas já obtive informação que está de mal a pior também o cemitério lá. Então eu peço, encarecidamente, ao nosso líder, vereador Jean Carlos, que tem me ajudado nessas demandas, que o senhor possa levar para o secretário, para que ele possa ir ali no cemitério, tanto de Joanápolis como Vivian Parque, Miguel, e poder fazer uma limpeza de uma forma geral, para que aquelas famílias que vão ali possam ter o sentimento da lembrança, mas não ter o sentimento do descaso que está aquele local. Então, vereador Jean, mais uma vez, solicito, senhor como líder do prefeito, que faça com o nosso secretário, Rony Evaldo, possa dar atenção a todos os cemitérios. Não só o cemitério Parque, que eu estive ali ontem, mas a todos. Porque é um local que realmente, quando vamos, já nos traz uma angústia. Mas ter aquele descaso que está ali realmente faz com que a gente pense no que poderia ser feito ali para tentar amenizar a dor de todos que vão ali naquele local. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Carlos Fred Caixeta, para fazer uso do segundo orador e se dividirão seu tempo. Vereador Alex Martins, que dividirá seu tempo com o vereador Wederson Lopes.
Agora 10:55. Vereador Alex Martins, ele é do Progressistas, usa agora a tribuna dividindo o tempo, ele fala por 5 minutos, então, na tribuna da Câmara. Você que acompanha com a gente pelo canal da TV Câmara, pela Rádio Manchester e também pelo Instagram da Câmara.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Uso esse espaço para falar sobre educação. Há 4 anos atrás, eu usei essa tribuna
para fazer uma moção de apelo ao governo do estado, assinada por todos vocês, para a transferência de um curso de medicina lá de Itumbiara para Anápolis. De fato, nós não conseguimos mudar o curso de cidade, não. Mas depois da ação dessa casa de leis, nós conseguimos transformar a vida de muitos estudantes de medicina, inclusive anapolinos que estudam lá em Itumbiara. Mudamos a grade curricular, conseguimos fazer um processo seletivo para servidores, professores, melhoramos laboratórios, conseguimos equipamentos e insumos. E até um vestibular, que estava trancado pelo Conselho Regional de Medicina, depois da ação dessa Câmara, no ano passado foi aberto. Para 30 vagas de medicina em Itumbiara, nós tivemos mais de 10 mil inscritos. Isso mostra o zelo que essa casa tem pelos cursos superiores também. E a gente sabe da dificuldade de ingressar numa faculdade. O engraçado é que ontem eu recebi uma mensagem de um amigo falando da felicidade de que sua filha foi acolhida pelo curso de medicina lá em Itumbiara. Mas, ao mesmo tempo, diante da alegria, ele falava também da ansiedade, dos custos que eles vão ter agora, que a família vai ter, não com a mensalidade, porque é uma instituição pública, mas com as despesas de aluguel, de moradia e com transporte. Coincidência ou não, ontem eu também conversei com uma estudante do curso de medicina aqui da Uni Evangelho, que também retratava a mesma dificuldade financeira, e aí sim, de pagar uma mensalidade cara, difícil. E ela, Fred, que foi aluna do programa graduação, hoje não consegue ser atendida por esse programa. De fato, se começarmos a avaliar esses dois fatos, a gente vai entender ou fazer algumas reflexões. Se está difícil para quem estuda na rede pública, que tem que se equacionar enquanto família para ter outras despesas que não são com a mensalidade, imagina para quem está na iniciativa privada e já paga uma mensalidade cara e agora contava com a bolsa que não conta mais. As bolsas de estudo cumprem realmente a democratização de acesso às faculdades e às universidades particulares. Sejam elas de iniciativas privadas ou de iniciativas públicas, como que nós temos o próprio FIES, por mais que seja um financiamento do governo federal, nós temos o ProUni, nós temos o ProBem, que é do governo do estado, e nós temos o graduação aqui no município de Anápolis. Pensar de alguma maneira para criar raízes para que esse aluno não saia da faculdade é, de fato, pensar nas pessoas e no desenvolvimento do nosso país. Um país que menos de 30% consegue chegar, concluir um curso superior, Orisvaldo, como você conseguiu concluir. E que 70% saem do ensino médio e nem tentam fazer o curso superior porque tem que trabalhar e não conseguem pagar as faculdades. No caso da UEG, o governo do estado não deu uma resposta política, falando que não construiu a universidade, que muito menos criou o curso de medicina lá. Ele buscou uma resposta republicana e de um gestor, que deu para a população uma reforma de um curso e hoje atende os sonhos dos filhos goianos. Eu quero, com isso, dizer que precisamos urgentemente dar uma resposta para esses alunos, seja de medicina ou de outros cursos, aqui no município de Anápolis. Porque eles já fizeram a rematrícula, que é competência deles. Que suas atividades laborais, como prestação de serviço, estão paradas e só somando. Porque uma hora eles vão ter que pagar essa contraproposta ou essa contrapartida. Mas eu quero aqui agradecer o Divino, que trouxe essa pauta semana passada aqui. Agradecer o Domingos, que fez esse alerta semana passada aqui. Agradecer a nossa presidente, Andréia, que recebeu os alunos aqui e conversou pessoalmente. Eu sei das dificuldades de um início de mandato, mas o maior desafio da gestão pública é ter a capacidade de acolher as pessoas e transformar as vidas. Eu sei das dificuldades, mas o que, que eu vou responder para uma aluna do curso de medicina que tem uma mãe que trabalha numa lanchonete, Luzimar, e como muitos trabalhadores recebem R$ 1.600, que é órfã de um pai desde a infância, mas ela quer fazer das suas dificuldades pessoais de vida a possibilidade de transformar outras vidas através de sua profissão, que é ser médica e acolher as pessoas. equilibrar a finança, já estou terminando, presidente, equilibrar a finança, propor o crescimento sustentável, acolher os alunos numa faculdade, é uma equação viável. E eu conto muito com a sensibilidade do Poder Executivo de renovar o curso de graduação e, quem sabe, ampliar as vagas para sua abrangência. Devolvo a palavra. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Alex Martins. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
São 11 horas e 1 minuto. O vereador Ederson Lopes tem agora 5 minutos na tribuna. Ele é do União Brasil. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar os demais pares dessa casa, na pessoa do vereador Divino. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, na pessoa do Coronel Edival. Cumprimentar a imprensa, na pessoa do radialista, jornalista Lucivan Machado. Senhora presidente, o motivo que me traz aqui são dois, vou tentar ser breve aqui. Tive o prazer de dividir o tempo com o vereador Alex, trouxe um assunto bastante relevante aqui nessa casa, que tem nosso apoio. Tenho certeza que o prefeito Márcio Correia está já se movimentando para garantir, ou na mesma, nomenclatura, um outro programa para que possa garantir uma bolsa universitária para os alunos carentes da cidade de Anápolis. Quero cumprimentar também meu amigo ex-vereador Lélio Alvarenga, que está ali, batalhador também pela cidade de Anápolis. Eu tive agora no meu gabinete reunido com a Associação de Skate de Anápolis, o Augusto e o Fernando. E eles têm várias demandas que nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos, e algumas coisas andaram, caminharam, avançaram, mas nós temos uma expectativa muito grande pelas últimas notícias que nós temos recebido do prefeito Márcio Correia, que elas vão se concretizar efetivamente. Nós deixamos um projeto pronto, finalizado, na Secretaria de Obras, que é o projeto do Skate Park, ali no Parque dos Pirineus, ao lado da Arena Esportiva. Então, esse projeto já está pronto, finalizado, e nós vamos estar trabalhando para que esse projeto ele possa ser executado, buscando, como tem sido feito, né, você tem que se virar e correr atrás dos recursos. Então, buscando os deputados, senadores, para que nós possamos ter os recursos para a construção desse skate park, que é na ordem de R$ 600 mil. Fiz um compromisso com eles, que vou destinar, inclusive, emenda impositiva do vereador esse ano, para que possa estar ajudando também na execução desse skate park. Outra reivindicação deles, nós recebemos uma excelente notícia, que o senador Vandelan Cardoso, ele vai destinar 5 milhões para a revitalização da Matinha. E eles usam bastante ali o Parque da Matinha, inclusive. Eles são responsáveis pelo que o Parque da Matinha tem movimento. Eles são um dos responsáveis para que seja movimentado ali o Parque da Matinha. Então, vereadora Andréia Rezende, eles me pediram para que nós não deixemos de fora o skate, o pessoal que utiliza o skate desse projeto que está sendo elaborado para que possa ser executado com o recurso do senador Vanderlan. Então, que o skate não seja esquecido nesse projeto. E eu sei que outros vereadores aqui, o vereador Divino, eles me citaram, o vereador Jean também, estão juntos com eles aí, defendendo o skate, ali também no Parque da Matinha, na revitalização. Outro pedido é a reforma do Parque JK, onde tem também uma pista de skate, no Parque JK. E o prefeito Márcio me falou que existe uma empresa, uma construtora de Anápolis, que assumiu para fazer a revitalização ali do Parque JK. Eu não me lembro agora a empresa. São várias que estão assumindo vários parques e praças na cidade de Anápolis para revitalizar nessa parceria público-privada. Então, essa parte da pista de skate ali do Parque da Matinha, que precisa realmente passar por uma reforma ampla, porque não aceita mais paliativos naquela pista, ela vai ser contemplada. E outro pedido também da Associação de Skate de Anápolis, das pessoas do Augusto e do Fernando, é também uma reforma na pista de skate ali na Praça do Ancião. Então, existe uma pista de skate ali, nós ajudamos eles com tinta, com material para fazer uma reforma, uma pintura, mas precisa realmente de uma reforma mais estruturante ali na Praça do Ancião. Então, eu quero dizer com isso que existe uma comunidade muito grande de usuários de skate aqui na cidade de Anápolis, vereador Rimê, que também é um incentivador do esporte, dos jovens, né, defende as causas da juventude, e essa pauta do skate ela é muito importante. Então, eu estou trazendo aqui na tribuna para que nós possamos nos lembrar dos skatistas nessas reformas das praças, nessas pautas de construção, principalmente aqui do skate park, porque também, vereador Divino, é um recurso para a prevenção com relação ao uso indevido de drogas. Graças a Deus, a visão que se tem hoje do skatista, ela é diferente do que existia há alguns anos ou décadas atrás. E o skate é um esporte olímpico, é um esporte que trouxe medalhas de ouro para o Brasil, e nós aqui na cidade de Anápolis, a Câmara Municipal, ela tem dado e vai dar mais ainda com os novos representantes que chegaram nessa casa, apoio aos skatistas na nossa cidade. Agradeço a palavra e devolvo o presidente André. Obrigado.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Convido o vereador Domingos de Paula a fazer uso do grande expediente.
Agora, 11 horas e 6 minutos, o vereador Domingos Paula, do PDT, agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pela Rádio Manchester 93 FM e também por nossa página no Instagram, a página
Obrigado,
da Câmara no Instagram.
Presidente Andréia, cumprimentar a excelência por ter convidado o nosso deputado aqui, e muitas notícias boas para a cidade de Anápolis. É isso que a gente espera, o deputado Hamilton, dos outros deputados ali na Assembleia, a gente sabe que faz um bom serviço, não só pelo nosso município, como também para o estado de Goiás. Quando eu subi aqui na tribuna, e trouxe um assunto aqui em relação à renovação que o prefeito Márcio Corrêa fez do contrato de publicidade de 15 milhões. E não esperava que tão rápido ia fazer o empenho da forma que foi feito de 2 meses, de 2 milhões e 500. O que me chamou a atenção nesse empenho foi ter tirado 500 mil da saúde para poder colocar no contrato de publicidade. E aí, vereador Divino, não só o senhor, como outro vereador aqui, a gente está numa luta aí para poder repassar um dinheiro para a maternidade doutora Adalberto. Por que não passou esses 500 mil para a maternidade doutora Adalberto e empenhou 2 milhões para poder fazer aí a propaganda? A sociedade quer saber, inclusive vereadores aqui dessa casa, que sempre brigou, debateu, criticou esse contrato, subiu na tribuna aqui e não falou nada em relação a isso aqui hoje. E ontem, quando eu chamei a atenção em relação a isso, antes da minha fala, o vereador do mesmo partido do prefeito usou a tribuna e criticou esse contrato. Aí depois, o líder do executivo, que eu disse que não ia chamar aqui de líder fraco, e eu quero pedir desculpa a você que me acompanha, que eu não costumo voltar atrás e prometo não voltar, não vou chamar mais de líder fraco, vou chamar de líder super fraco. Super fraco. Porque não teve coragem de ir para o embate com o próprio colega para poder defender o executivo. E o que é pior? Foi numa rádio hoje de manhã aí, falar que a minha fala, que eu falo na tribuna aqui, que estava conversando, usou até o nome da nossa presidente para poder estudar a possibilidade de me levar no Conselho de Ética. Quero dizer ao super líder fraco que o senhor pode fazer isso só que o senhor quiser. A tribuna aqui me dá direito de expressão a minha fala. Enquanto eu me expresso dessa forma, eu não estou cometendo nenhum equívoco aqui, não. Eu vou até colocar a fala do senhor, super líder fraco, o que, que o senhor foi na rádio falar? Em vez de o senhor defender o executivo do seu colega do partido que criticou, o senhor fica preocupado com a minha fala.
Para reconhecer. Fala de líder fraco,
vou decepcionar o senhor, vereador. Eu não vou me conter, não. Não vou. E estou à disposição, quando for necessário, quiser me chamar no Conselho de Ética, eu estou à disposição para poder ir. E vou cumprir minha palavra de não chamar o senhor de líder fraco. Agora é o super fraco. O líder super fraco, que não teve condição de defender o governo ontem aqui de uma crítica do próprio colega. E o colega estava certo quando criticou. Agora, o que me chamou a atenção, eu sempre defendi que tem que ter, sim, a publicidade dos poderes. Eu acho muito importante, inclusive, eu considero a imprensa, no meu modo de pensar, o primeiro poder desse país, porque realmente leva a informação ao cidadão. Agora, da forma que o executivo fez, aí eu sou contra. Tirar 500 mil da saúde para poder empenhar 2 meses para poder pagar a comunicação, sendo que nós só, até o momento, nós temos 1 mês aí e 18 dias, poderia ter pago 1 mês, feito um repasse à maternidade da doutora Adalberto, não tirar dinheiro da saúde, feito um repasse de 500 mil à maternidade da doutora Adalberto, e no mês que vem fizesse um empenho. E aí, aqueles que sempre criticaram, que sempre falaram, tá caladinho. E ontem, quando eu usei a tribuna, usei até um adjetivo aqui do engastalhou e não falou. Não falou porque é do mesmo partido do prefeito. Aí, sobe na tribuna hoje, fala de fazer investigação. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer investigação mesmo. E na minha vida, eu sempre defendi o que é certo. Tem que continuar. O que é errado tem que ser punido. Tem que ser punido mesmo. E ontem, eu aqui na tribuna, cumprimentei o prefeito por ter assinado o contrato. E hoje aqui, eu já me sinto... Viu, vereador? Só disse que eu não precisava de cumprimentar nem nada. Eu acho que ele errou. Quanto tirou 500 mil da saúde para poder fazer um empenho de 2 milhões e meio para poder pagar a publicidade. Sendo que a maternidade, a doutora Adalberto, está praticamente na hora de fechar por falta de recurso. Transfere esses 500 mil para lá e depois, se tiver alguma irregularidade, é corrigido o contrato. Eu dei uma sugestão de pagar através das emendas que os vereadores dessa casa deu para a maternidade, que é mais de 3 milhões. Quanto revisa o contrato, paga-se pelo menos um valor para a maternidade continuar. No entanto, o líder super fraco, em vez de fazer a defesa e apontar quanto vai ser pago, ele foi na rádio chorar. Ele foi na rádio reclamar, porque eu uso a tribuna e chamei ele de fraco. E não vou chamar mais, agora é super fraco. Enquanto eu tiver como vereador nessa casa, eu vou ter, dentro da lei orgânica, dentro do regimento interno, eu vou estar usando a tribuna e vou falar aquilo que porventura eu quiser falar, que for dentro da legalidade. E aí, né, é contra qualquer parlamentar. É contra qualquer parlamentar. Esses dias eu fiz um banho aqui, volta Zé. Porque o Zé presta um bom serviço. Por isso que eu fiz isso. Agora, em relação ao senhor, vereador, eu gostaria, quando o senhor for usar a tribuna aqui, vereador Jean, se o senhor pudesse dar um norte, que dia que vai pagar a maternidade do doutor Adalberto, que dia que vai fazer a transferência do dinheiro, que dia. Chega do inhém, fala o dia que vai levar o dinheiro para a maternidade. E outra, meu tempo está acabando, não tem dificuldade nenhuma de ser chamado ali no Conselho de Ética, não, viu, vereador? Não tem. Inclusive, se algum dia acontecer isso, eu gostaria, porque lá é transmitido. Eu gostaria que fosse transmitido ao vivo as perguntas, sem tudinho, para ele poder responder. Porque eu trabalho dentro da lei orgânica e dentro do regimento interno dessa casa. E vou estar de olho, acompanhando. Quero aqui cumprimentar o vereador Alex pela fala. Eu conheço, vereador Alex, que várias famílias que precisam do projeto de graduação, que não tem condição de pagar, cumprimentar o senhor, cumprimentar o Divino, do Corinthians, que abordou. A gente sabe de várias famílias nos bairros. Prefeito, se tiver alguma coisa de errado, pede essas pessoas para poder restituir. Mas pessoas que está correta, realmente precisa do programa, não destrua o sonho dessas pessoas de ser um advogado ou de ser uma médica, não, porque o senhor está fazendo isso. Aquela pessoa que, porventura, estiver cometendo crime, nós temos aí o Ministério Público que seja devolvido. Uma pessoa que precisa, resolve isso o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Convido os próximos oradores, vereador Reamildo Síndolo, que dividirá o seu tempo com o vereador Fred Godoy.
Agora 11h17, agora vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola, do Podemos.
Senhoras e senhores, bom dia. Como está aqui a vereadora doutora Andréa, comentando a todos da mesa. Tendo aqui meus cumprimentos ao vereador Divino Santa Cruz, comentando a todos os novos vereadores. Cumprimento também você que nos assiste através da TV Câmara e através da Rádio Manchester e as redes sociais. Bom, o que me traz nessa tribuna, nessa manhã, é de fato repercutir minha nova proposta quanto ao novo ciclo experimental. É uma discussão que já está acontecendo na ANS sobre os planos de saúde. O rol taxativo, ele trouxe aí um novo olhar. E, de repente, os atendimentos através das terapias que começavam a atender, né, as comunidades dentro do conceito de deficiência intelectual, transtornos como TDAH, TDA, disléxicos, displaxos, né, transtorno de desenvolvimento e outros, que havia a necessidade dessa terapia, começou a ter discussões e muitos foram encaminhados através de um conselho de defensoria para que pudesse ter esse olhar, para que desse continuidade aos atendimentos. E olha só, eu estive presente juntamente com diversos advogados lá em frente ao STJ, onde nós aclamávamos para que pudesse ter esse atendimento. E agora, anos depois, nós estamos vendo a discussão que diz que é muito caro os atendimentos para as pessoas com autismo e precisam ser revistos. E nós temos aí mais de 10 milhões de pessoas que são beneficiadas através do plano de saúde, que desafoga um pouco o sistema único de saúde. E agora, com esse novo processo, as pessoas com deficiência serão prejudicadas. Por isso, mais uma vez, eu levanto aqui a minha voz na tribuna para buscar esse olhar e, de fato, chamar, né, aos parlamentares no Congresso Nacional que possamos criar um projeto para que nós não possamos retroagir ao que já é de direito. Ontem, na cidade de Anápolis, uma mãe atípica usou as redes sociais e ali ela falava sobre uma situação de bullying que o seu filho sofrera dentro do condomínio, aonde foi cerceado, tolhido o direito de ir e vir, no qual estava ali brincando com algumas crianças, e algumas daquelas crianças começou a fazer ali algo contra ela, fazer bullying contra aquela criança. E o ano passado, ainda, foi aprovada a lei 13.185, que é a lei do bullying. Aquele que faz bullying, ele poderá responder penalmente contra a pessoa que está sofrendo bullying. O Código Civil, nesse âmbito, ele garante, em conformidade ao artigo 932, que esse caso, a pessoa que faz o bullying for menor de idade, o responsável
os pais poderá responder por essa pessoa. Por isso, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de forma bem amistosa, mas que traz o conceito de uma informação para que ficamos de olho aos nossos filhos. Talvez nós passamos e pensamos, ah, é uma criança, mas conforme o Código Civil, se houver uma representação, conforme aconteceu ontem com a Miriam, ela representando, os pais poderão responder. Então chamamos essa atenção para que essa criança que tem algum tipo de deficiência, como o autismo ou outra, ela não venha levar para a vida inteira em sua mente um processo de rejeição social. Por isso, esta é a minha fala nessa manhã, para que nós ficamos atentos aos nossos menores, educando eles, ensinando a respeitar. Porque a justiça está aí. E, de fato, se houver uma representação, esse responsável poderá responder em conformidade com o artigo 932 do Código Civil. Sem mais, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Reamilton. Convido para fazer uso da palavra o vereador Fred Godoy.
Onze horas e 23 minutos, vereador Frederico Godoy, Eduardo Gira.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa aqui, a pessoa da presidente Andréia, os demais vereadores, na pessoa do meu amigo que está feliz, deve estar ganhando muita aposta, porque é apostador Luzimar Silva, deve estar ganhando de aposta desse anato, Luzimar, ganhando um anato perto tudo no Vasco, certeza. Cumprimentar os demais, o plenário, no nome do meu amigo Alves Cardoso. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna é, ontem eu usei ela para cobrar a Codego, cobrar a prefeitura, sobre uma parceria futura, e estive a conversa hoje com o Leitão como membro também da Comissão de Indústria e Comércio, a gente vai marcar uma reunião, Leitão, entre o secretário Rony Evaldo e o vice-presidente da Codego, que responde por os distritos, meu amigo Alexandre Copileite, para que a gente, juntamente, faça que essa parceria ande o mais rápido possível, tendo em vista que ali no Distrito Agroindustrial temos buracos, temos troca de lâmpada, e hoje está meio distante essa parceria, então eu acho que no futuro bem próximo, então, a gente vai ter essa parceria. Mas também, presidente, eu acho que não poderia passar em branco, e aqui agradecer publicamente duas pessoas, uma... É uma pessoa que eu trabalhei com ele em 2019. Eu já atuei em alguns órgãos públicos. E esse foi um dos melhores que eu trabalhei. Chama Pedro Salles. Em 2019, ele era secretário. Ele era presidente da Codego. E o gerente do DAE. Ele foi meu patrão. E ele me ensinou muito o que é um meio público. E ontem ele mostrou sua grandeza. E veio a Anápolis e resolveu o problema dos buracos do DAE. Ele hoje está ocupando ali como presidente da Goinfra, e ele tampou os buracos, fez um serviço ali, e também não poderia deixar aqui de agradecer uma pessoa que ontem me ligou. Eu gostaria que pusesse, por favor, o Leandro, tem como pôr na tela, ontem eu até usei a tribuna. Está autorizado, presidente? Pode passar.
Presidente, eu passei esse vídeo, porque ontem recebi a ligação do Leandro Ribeiro, ex-presidente dessa casa, subsecretário da Secretaria de Indústria e Comércio, e ele também foi um dos responsáveis por tapar aquele buraco ali no DAE. Então, eu deixo aqui um abraço em nome, Leandro. Hoje cedo, às 6 horas da manhã, qual eu faço parte do grupo do Fórum Empresarial, o Marçal estava te agradecendo, que é vice-presidente do Concedaia, o Amauri estava te agradecendo, que é presidente do Concedaia, vários membros do Fórum Empresarial estavam te agradecendo, e eu mandei a mensagem para o Leandro, e ele ainda brincou, você está tirando leite? Eu falei, não, Leandro, é porque eu durmo cedo, presidente, eu tomo remédio, porque eu sou muito acelerado, né? Eu tomo umas 10 gotinhas de um canabidiolzinho para dar uma relaxada e dormir, senão eu não durmo de noite. Então, eu queria aqui te agradecer, presidente, agradecer o Leandro, eu chamei de presidente porque nós tivemos a Ana Paulina junto, então te agradecer, Leandro, por esse trabalho que você fez, por a luta, temos que ter um olhar especial para o Distrito Agroindustrial. E parabenizar o vereador Hamilton pela fala, vereador. Eu vi também ontem uma mãe, né, falando sobre o bullying dos filhos. Eu até estava brincando ali. Você imagina a minha época, eu sem os dedos na mão, quantos apelidos eu tinha. E o povo me chamava de Capitão Gancho, de Hang Luz. E eu chegava em casa chorando, ainda tomava outra peia da minha mãe. Devolva a palavra, presidente.
André.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Vereador Luzimar Silva, réplica.
Obrigado. Sei que o vereador Fred Godoy estava brincando nas suas palavras, mas tudo que fala aqui pega uma repercussão muito grande, né, senão vai parecer aí que eu sou jogador aí. Não é bem assim, né? Sou apenas desportista. Sou dirigente ali do Alaço Futebol Clube, faço parte ali da diretoria. Não sou jogador, não sou apostador, meu filho que tem uma casa de aposta, né, mas só para deixar bem claro, isso aí que o vereador está brincando, mas sei que tudo que fala aqui pega uma proporção grande, então só para esclarecer aí, né, para a população que a brincadeira dele teve aí o seu peso, não é bem assim como ele colocou na tribuna dessa casa. Levou uma palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Convido para fazer uso da palavra, líder do Executivo, Jean Carlos.
Dia, presidente Andréa, Rezende, cumprimento a Vossa Senhoria, todos os demais colegas presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, os que nos acompanham no YouTube, todos os populares aqui presentes. Verdade, dia de destaque, sobretudo, para o início da campanha lançada pelo Executivo Municipal, a campanha Tolerância Zero contra a Dengue. É destacar aí, senhora presidente, primeiro cumprimentá-la pela vinda do deputado estadual Hamilton Filho, mas aqui destacar a iniciativa, feliz iniciativa do Poder Executivo nessa campanha que certamente, né, deve envolver toda a sociedade anapolina. Nós que vivemos no ano passado grandes dificuldades. Aliás, aquele dia que lançava-se a campanha contra a dengue, desestimulava-se os agentes comunitários de endemias e certamente causava um grande transtorno ao suprimir deles a gradificação. Hoje foi lançada a campanha e certamente anunciada uma série de ações. Primeira, participação conjunta de vários segmentos aí e instituições, a aeronáutica, que deve disponibilizar aí militares para ajudar na fiscalização, a polícia militar, a polícia civil, que certamente vai destacar grupo específico para investigações e acompanhamento e em horários especiais. Certamente, as estatísticas da vigilância sanitária, que já existe, a força do pessoal da fiscalização de posturas para que se envolva diretamente, o bombeiro, que certamente tem aí as ações necessárias para também, junto com a prefeitura, criar um gabinete destinado ao gabinete de crise, usando inclusive os drones, como foi utilizado outrora em 2018, os demais órgãos, como a CMTT, a habitação e certamente toda a população napolina. Queremos contar certamente com essa casa, com os vereadores e, sobretudo, chamar a atenção para aqueles segmentos que diretamente podem contribuir. Chama atenção aqui, sobretudo, da questão dos descartes. Celiano está aqui, mas nós vamos fazer uma audiência pública aqui na quinta-feira, às 19 horas, Ananias, com o pessoal dos caçambeiros, como são conhecidos. São aqueles que podem também nos ajudar aí, sobretudo na questão dos descartes apropriados no local correto. Eles têm suas dificuldades, têm reclamado de valores, das taxas, tarifas, mas certamente nós discutiremos e acharemos o mecanismo. Mas também será instalado câmaras, vereador João da Luz, nos pontos mais estratégicos e onde está tendo irregularidade de depósito, descartes inadequados. E sobre tudo isso, nós vamos ter também, logicamente, a campanha publicitária, vereador Edson, para convidar a população a fazer realmente seu cuidado com o seu domicílio, com o seu quintal, com a sua calçada, para que nós possamos, de fato, envolver a todos no combate à dengue. E, por exemplo, vereador Suender, quando se faz uma campanha publicitária, no que diz respeito, por exemplo, à saúde, por isso que eu digo que é sempre bom que o vereador, ele possa ter conhecimentos básicos, Alex, da administração pública municipal. Quando vem para cá a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, a lei de orçamentária, é importante que cada vereador possa ler, vereador Jacques, possa conhecer o que é uma unidade gestora, uma unidade orçamentária, para não falar bobagem quando se vê um empenho, como foi o que ocorreu, para a realização, por exemplo, da campanha publicitária contra a dengue. Toda a campanha publicitária, quando se envolve, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro, a campanha de trânsito. Nós temos a publicidade prevista no orçamento da CMTT. Quando vamos fazer uma campanha relacionada às voltas aulas, nós temos recursos da educação relacionados à publicidade. Quando nós vamos fazer da saúde, vereador Jacques, você conhece bem, nós também temos a reserva orçamentária da saúde para a publicidade. Não é que está tirando dinheiro de qualquer outro local, não. Não está tirando dinheiro de diabetes, de atendimento de urgência, não está tirando da alimentação suplementar, não está tirando atendimento de urgência, da manutenção das unidades, não. É um recurso previsto no orçamento para aquele fim. Não está crescendo o valor, vereador João da Luz, em cima do valor global previsto no contrato. O contrato que foi prorrogado, por quê? Para não sofrer solução de continuidade, para a administração conseguir dar sequência do serviço de publicidade institucionais, que por sinal não tinha sido gasto nenhum centavo até agora, e que será utilizado estritamente porque é necessário, com responsabilidade. E vai ser providenciado um novo processo licitatório que demanda prazo, sobretudo quando é de maior envergadura. Existem modalidades de licitações, quanto maior o valor, modalidade tem um prazo legal maior de realização. Então, no caso específico do combate à dengue, também vai ser feita a campanha publicitária. Então, né, respondendo aqui àquele que questionou, não é que está tirando recurso nenhum da saúde, não. Aliás, a saúde é prioridade do governo Márcio Correia. A saúde é o que está sendo demonstrado, respeito total à população. Já foram entregues, inclusive, as insulinas das Lantes. Tem uma que está em falta no mercado, inclusive, particular, e estão providenciando alternativas, que é uma questão de suprimentos a nível nacional. Mas todas as medidas necessárias a dar seguimento, a abrir as unidades de saúde e ter insumos necessários, estão sendo providenciados. Não está tirando recursos da saúde. Ao contrário, a prioridade é gasto com aquilo que é mais essencial à população. Por isso a abertura do Alfredo Abrão, por isso em breve será aberta a unidade Jorge Rajá, de forma correta e equipada com o alvará, por isso em breve será aberta a UPA Central, e por isso foi exigido às OS que estão em gestão, contrato vigente, que façam o trabalho correto. E por isso eu tenho certeza que nós teremos uma saúde melhor, que nós teremos, como está sendo demonstrado, respeito com o recurso público. E o colega que tem dificuldade de compreensão nesse aspecto, pode usar os colegas que são mais próximos para tirar esse esclarecimento. O Alex, seu secretário, conhece bem de dotação orçamentária também, tem condições de alertar, esclarecer, para que não faça distorção e fale o que não tem procedência. Eu quero aqui de forma, como o colega cobrou de forma respeitosa aqui, o vereador Fred Cacheta, dizer que em relação aos cemitérios, é uma preocupação nossa. O senhor se lembra o quanto eu cobrei em várias oportunidades, né, constrangimento que passamos por várias situações e que prevaleceram durante vários anos e que nós vamos agora criar uma alternativa. Eu fui informado que o Joanápolis já foi feito, inclusive as praças de Joanápolis estão em execução, em seguida será Souzana e Interlândia, e que vai ser criada equipe exclusiva para estar permanentemente cuidando do cemitério dos distritos e das áreas públicas dos distritos. Mas só pode ter certeza que é uma preocupação nossa. Nós tivemos um dia, eu narrei isso aqui para os senhores, eu tive um sepultamento no cemitério Parque, onde naquela ocasião, em 2024, só via o local que foi ali aberto para a sepultura. Eu gravei naquele episódio, naquele mesmo dia eu fui num sepultamento em Campo Limpo e eu fiquei com vergonha. E vi a diferença do cemitério de Campo Limpo. Agora, naturalmente, essa preocupação já foi passada para o secretário Rony, mas nós temos apenas 40 e poucos dias. Isso vai acontecer gradativamente, o senhor vai perceber, porque é uma das prioridades nossas, zelar os cemitérios, das áreas públicas e dar satisfação e, sobretudo, dignidade àqueles que frequentam aqueles locais. Em relação, só para aqueles que nos acompanham e viram nossa fala, dar um dia correto de resolução da maternidade depende, sobretudo, de corrigir as irregularidades que foram feitas no dia 31/12, que a procuradoria está debruçada para criar a alternativa legal, revigorar o contrato anterior, que poderia estar legal, bastava ter prorrogado a vigência. Mas foram criar serviços e alterar o contrato, rescindindo o contrato vigente e, no último dia, criando um novo contrato, o que não observou o devido processo legal, então tornou-se necessário promover regularização e, certamente, nós vamos ter condições de, em breve, poucos dias, poder concluir esse processo e a maternidade novamente receber regularmente o que foi causado pela intempestividade e falta de observância aos critérios legais da gestão anterior no dia 31/12. E quero aqui dizer aos estudantes, para que vocês que possuem a bolsa de graduação, que preenchem os requisitos legais, Alex, serão certamente, né, respeitados, terão, com fé em Deus, a condição de seguir seus cursos. O que causou e pode causar qualquer problema, infelizmente, foi a irresponsabilidade de não ter pagado por quase 2 anos as instituições. E que até causa uma surpresa, porque até então não tinha vindo à tona, divino. Né? Foi agora que veio à tona, mas essa dificuldade parece-me que chega quase à monta de 10 milhões, que não estava prevista, e não tão pouco foi passado no período de transição, e que, infelizmente, né, causa mais um encargo para que a gestão mais correia possa solucionar. O programa é bom, agora precisa pagar. Infelizmente, não pagaram por vários meses, infelizmente, causando os transtornos que estamos tendo. Mas tenho expectativa que, apurada aqueles que têm, né, preenchem os critérios legais, nós vamos criar uma alternativa junto às instituições e esse pessoal, né, que está contemplado tenha condição de seguir e ter a sua conclusão do curso. As pessoas, a grande maioria, são pessoas que preenchem realmente as condições e nós temos certeza que vai ter a sensibilidade da administração municipal para corrigir mais esse problema deixado, infelizmente, pela administração anterior. Pode ter certeza que o prefeito Márcio Correia está atento e nós estaremos acompanhando de perto para que todos aqueles que possuem esse benefício e que estejam regularmente com os critérios corretos do programa observado tenham condição de concluir. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Réplica.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica ao vereador Capfred Caixeta.
Obrigado, vereador Jean Carlos, pela informação. Eu também, logo após a minha fala, eu recebi a informação que o cemitério de Joanápolis foi feito o serviço lá. Inclusive, alguns moradores estavam fazendo uma vaquinha para poder fazer a roçagem do cemitério de Joanápolis, mas que realmente uma equipe da Quebec foi lá e fez a roçagem.
E reiterando aquilo que o senhor falou bem no começo, essa campanha de tolerância zero contra a dengue, eu acredito que precisamos organizar a casa da gente primeiro, para depois tentar organizar a casa de outras pessoas. Então, eu acredito que o prefeito, o gestor, ele tem que procurar os focos em locais públicos. Que um local que eu acredito que deva ter é o cemitério parque. Se ele for lá e ver, com certeza deve ter focos de dengue lá. Viu, vereador Alex? Então, vamos cuidar das instituições públicas, para depois a gente tentar ir passar para o particular. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente, uma réplica.
Obrigada, vereador Capra de Caixeta. Réplica ao vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Eu só quero agradecer a sensibilidade do governo de levar esses questionamentos para o executivo. E queremos, sim, da melhor maneira possível, reavaliar esses casos. Como o vereador Domingos falou, quem fez coisa errada, que pague por isso. Mas que a gente dê condições para que não amplie. A ideia não é ampliar o programa agora, mas é dar condições para quem realmente se programou e realmente precisa. Obrigado, viu?
Uma réplica, Andréia. Duas vezes.
Então, réplica ao senhor.
Nós precisamos, presidente Andréia, urgentemente de conhecer todo o calote que foi dado na prefeitura. 300 mil de dívida de serviços, servidores. Eu fiquei surpreso aqui, ó, com essa. Esse aqui foi um calote tremendo. 2 anos em atraso, sem pagar o programa Bolsa Graduação. Nós aprovamos o orçamento, nós autorizamos instituir o programa, e o programa não foi pago. Nós precisamos de conhecer todos esses cavalos de Troia que estão vindo aí. É muita coisa. O programa é excelente, nós aprovamos esse programa aqui. O Alex tem razão. As pessoas que atendem o critério, não é responsabilidade do município bancar nível superior. Mas Anápolis instituiu um programa muito bacana, um programa que contempla, né, ajuda o governo federal a dar escolaridade para nível superior. Então, é muito importante nós conhecermos todas essas dívidas que ficou para trás. Eu acho que é questão de ordem mesmo. Nós temos aqui uma prestação de contas por parte do prefeito, do secretário da Economia, para conhecermos essas dívidas.
Obrigada, vereador João da Luz. Réplica ao vereador Swender Cid.
Oficial Federal Swender. É interessante a fala do líder do governo, né? Quase 10 milhões de atraso, né? Quase 10 milhões sem pagar, 2 anos sem pagar. Realmente, tem que ser responsabilizado, sim, essas pessoas. Na verdade, tem que ser presa pessoas desse nível. Ficar 2 anos sem pagar e agora, para despejar tudo agora? Não, não dá para aceitar isso. Realmente, eu já pedi aqui assessoria para fazer um requerimento, para entrar nessa casa também, para buscar esses valores, para buscar esse tipo de situação, para a gente analisar. 2 anos sem fazer qualquer pagamento nesse programa. Isso não é inadmissível. 2 milhões, quase 10 milhões, né, de dívidas aí. Tem que investigar, sim, e tem que responsabilizar essas pessoas, inclusive pessoas que estavam na gestão também, que agora vem subindo aqui e vai querendo falar sobre essa bolsa, esse programa de graduação. Mas é importante responsabilizar cada um que fez esse tipo de situação aqui com os cofres públicos, anapolino.
Obrigada, policial federal Swender. Convido para ser o último orador, vereador Jackson Charles.
Agora, 11 horas e 45 minutos, vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos no grande
da mesa, na pessoa da presidente Andresa Rezende. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Senhores e senhoras presentes do plenário, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido. Fiz questão de usar a palavra para fazer um pedido e também
dar uma resposta ao elegantíssimo vereador Alex Martins, quando ele trouxe a essa tribuna um questionamento acerca do programa de graduação. Dizer, vereador Alex, que o programa de graduação é um programa, com certeza, que tem o seu lado positivo e ele tende a ser realmente ter uma importância, mas que essa importância ela está pautada em um programa de governo, e programa de governo, cada governo tem um programa de governo. Cada governo faz as suas opções. Eu estou querendo falar, vereador Alex, de prioridades. Prioridades. A Constituição Federal, no seu artigo 211, deixa claro que a competência do município é o ensino fundamental e o ensino infantil e a pré-escola. A graduação tem sua importância? Claro que tem. Mas ela não é obrigação e, na minha opinião, não deve ser prioridade também para a administração pública municipal. Acho que nós devemos observar as coisas, mas nós devemos também avaliar dentro da legalidade e dentro de uma opção que o gestor fez daquilo que ele entende ser prioridade. E aí, como é que a gente pontua prioridades? Eu não vou comprar uma limousine se eu só posso comprar um Fusca. Se eu comprar uma limousine sem pagar ela, eu vou perder ela. Eu não posso comprar um carro de luxo, sendo que o meu dinheiro só dá para comprar um carro popular. E aí, Brasília, o Fred tem uma Brasília, 35 o ano dela. O prefeito Márcio Correia, vereador Alex, está priorizando, dentro das possibilidades financeiras que o município hoje requer, priorizando o ensino fundamental e a escola infantil. Como que nós vamos, sem voltar lá atrás, sem questionar quem pagou, deixou de pagar, se teve irregularidade ou não? Meu discurso não tem esse nexo. Eu estou aqui para dizer, em apoio ao governo Márcio Correia, de que a opção é priorizar aquilo que é de responsabilidade do município, que é o ensino fundamental e a educação infantil. Esta nós temos que cobrar. E o prefeito está fazendo a sua parte. Inclusive, acredito que agora, esse mês, nós vamos entregar aquelas vagas que estão deficitárias e que não foram criadas agora. As vagas não nasceram agora. As crianças não nasceram agora. E nem ficaram três anos, tudo de uma hora para outra, não. O déficit já existe há algum tempo. E cabe a cada gestor aplicar a política pública de educação para resolver a situação. Esta é a prioridade. Se nós temos um déficit no ensino fundamental e no ensino infantil, por que que nós vamos pular a cerca lá na frente e preocupar com a graduação? A graduação tem sua importância, sim. Lógico que tem, mas ninguém chega à graduação se não tiver uma base boa. E é esta a preocupação do prefeito Márcio Correia, preocupado com a base da educação e, sobretudo, com o cumprimento daquilo que a Constituição Federal determina, que é a obrigação do município cuidar do ensino fundamental e do ensino infantil. Portanto, não tem aqui nenhum cavalo de batalha. Eu vejo alguns colegas dizerem, ah, mas não sei o quê, ah, mas porque não pagou, ah, porque tem fraude. Não, nós não devemos colocar a discussão nesse campo. Nós devemos colocar a discussão naquilo que o prefeito, sob sua responsabilidade, seu compromisso com a população, ele tem que cumprir com aquilo que ele é obrigado a fazer.
Obviamente, se tiver sobrando dinheiro, as coisas estiverem tudo legal, por que não dar uma forcinha para a graduação? Mas o momento hoje é priorizar o ensino fundamental e o ensino infantil, que é a pré-escola, para dar base aos alunos. Então, são esses os motivos que levaram o prefeito Márcio Correia a tomar essas decisões. O município, quando você passa de um prefeito para o outro, as responsabilidades, elas não são do prefeito, é do município. Então, não precisa preocupar, não. Os compromissos assumidos pelo prefeito anterior, estando todos eles regular, contabilizado, orçamentado, não importa quem é o prefeito que está no local. Vai cumprir, vereador João. Vai cumprir. Então, não precisa preocupar. Quem está lá, quem estava, tem um compromisso supostamente não foi cumprido, vai ser cumprido, porque a lei determina isso. Por isso que passa nessa casa as aprovações. Então eu...
Uma parte, vereador Jacques.
Uma parte, vereador João.
Eu entendi seu ponto de vista, é claro, todos os compromissos do município, do CNPJ, eles precisam ser honrados, e eu admiro isso que o Márcio está fazendo esse levantamento. Eu acredito que muitos serão judicializados também, né? Provavelmente deve virar precatório. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você foi muito feliz. As responsabilidades, ensino fundamental, infantil, município, ensino médio, estado, nível superior, é responsabilidade do governo federal. Nós vimos aí, por exemplo, a falta do pagamento por 2 anos. Comprova de que o município não tinha recurso para poder bancar um programa desse. Muito importante, importantíssimo. Mas 2 anos sem pagar é porque realmente não existia orçamento para isso. Então, eu dou os parabéns para o Márcio, dele priorizar o que é responsabilidade dele.
Obrigado.
E eu devolvo a palavra.
Obrigado. E eu quero, vereador Renê, fazer um pedido ao senhor. Vou me dirigir ao senhor, porque, se não me engano, o senhor pegou vista de um projeto hoje na comissão. É sobre esse projeto que eu quero falar para o senhor. Pedir a sua compreensão e a sua colaboração. A lei 14.133 de 2021, vereador Renê, ela diz no seu artigo 75, no parágrafo 2º, o seguinte: para a contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras, o município tem a prerrogativa de poder fazê-los sem licitação. Isso está na lei. Todos os prefeitos fazem isso. Todos os prefeitos fizeram isso. E, às vezes, a gente vê determinadas ações e quer levar para o campo político. Não estou dizendo que o senhor fez isso. Eu estou falando o que acontece. E gostaria muito que não fosse por aí. Nós precisamos, para que a administração caminhe rapidamente, de tomar algumas atitudes emergenciais. Lá na ponta, o vereador Alex foi secretário, eu fui secretário, o vereador Ederson foi secretário. E os secretários, existem algumas ações que precisam ser tomadas de imediato, que necessitam desse recurso. Esse recurso é um dispositivo constitucional, legal, utilizado por todos os prefeitos. Então, não há necessidade de nós criarmos uma celeuma, criarmos uma dificuldade, simplesmente porque quem está no poder não é nosso povo, que não é o nosso partido. Eu estou me dizendo só porque eu sei que o senhor pediu, me parece, me disseram, foi o senhor, se for o senhor me perdoa, pediu vista desse projeto. Eu queria que o senhor avaliasse mais rápido e devolvesse amanhã, para que nós pudéssemos fazer com que a administração não pare. Não tem ninguém fazendo nada ilegal. Pode devolver até hoje, se eu quiser, para ajudar. É só isso. Eu estou falando isso, vereador Remê, porque essa lei é importante. E aqui ficou claro, inclusive, eu pedi uma emenda na lei. Permita, presidente, só para ajudar o vereador Remê. Eu pedi o seguinte, vereador Remê, porque lá na lei está falando do cumprimento dos 50% do que a lei determina. Eu pedi, não, vamos fazer o seguinte... Deixa explícito o valor e coloquei lá, artigo 5º da lei, o senhor está com ela.
O valor de cada adiantamento não poderá ultrapassar o valor de R$25 mil. Por que R$25 mil? Porque já é autorizado, como eu disse, 50%. Então, quando eu falei os 25, corresponde a 50% daquilo que o artigo 75 da lei 14.133 determina. Então, nós precisamos de agilizar isso, nós precisamos dar condições para que o prefeito e a administração municipal continue a sua gestão e atendendo os anseios da população. É esse o meu pedido ao senhor. Com muito respeito, eu queria que o senhor avaliasse e, na medida do possível, se o senhor puder devolver hoje para que a gente agilize essa votação o mais breve possível, com certeza a cidade de Anápolis estará te agradecendo. Muito obrigado.
Réplica. Réplica, presidente. Pois não, eu só para poder fazer aí um retorno à fala do vereador Jackson Charles, e até bom, vereador, que a gente possa esclarecer a razão da gente ter pedido vista desse projeto na comissão permanente. Fui eu mesmo que pedi, a comissão da qual eu faço parte como vice-presidente, e o senhor falou de prerrogativa dos prefeitos. E eu, como vereador, tenho prerrogativa de pedir vistas de qualquer matéria nessa casa, para que a gente possa estudar. O projeto do prefeito chegou ontem, foi lido nessa casa, é um projeto que trata de uma possibilidade de adiantamento de valores para uso em casos excepcionais. A legislação, de fato, prevê, mas é uma excepcionalidade, e eu estou com o projeto e vou estudar e devolvê-lo no prazo legal. Farei uso da minha prerrogativa, assim como o senhor tem, quantas vezes for necessário. E o senhor não se preocupe que dentro do prazo legal será devolvido.
Réplica, vereador Alex Francis.
Obrigado, presidente. Como é bom o debate. Gentilmente, o vereador Jackson citou meu nome e usa esse espaço para lhe dizer que realmente a Constituição Federal, no artigo 212, salvo engano, não, 212, salvo engano, fala da responsabilidade dos estados e dos municípios de fazer uma contrapartida de 25% do seu orçamento na aplicabilidade da educação. E o senhor foi muito inteligente quando falou das responsabilidades dos municípios. Mas o artigo 70 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93-94, de 1996, fala sim da possibilidade de investimentos, salvo engano, inciso 6º ou 7º, fala da possibilidade dos órgãos municipais darem a condição da bolsa. Só que eu não quero me ater a isso. Eu só queria deixar claro para vocês que esse programa não é um programa educacional. Ele nunca foi implementado ou esteve na Secretaria Municipal de Educação. Salvo engano, me corrijam se eu estiver errado. Esse programa começou no governo Roberto, já estou encerrando, presidente, na Secretaria de Planejamento e atualmente está na Secretaria de Integração Social. Por quê? É um programa socioeconômico de criar possibilidades para quem não tem condições financeiras para o município arcar. Então, o nosso pedido, já concluindo, não é a ampliação do programa, mas apenas a renovação daquelas pessoas que se comprometeram com os editais que foram abertos pela Prefeitura. Devolvo a palavra. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Não havendo mais discussões no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a aferição de quórum para abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Lizete, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Policial Federal Suíno, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Chaves, vereador Alex Martins, vereador Anania Júnior, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Ramito Altiz, vereador Rivi Júlio, vereador Jean Carlos, vereadora Presidente André Rezende. Suficiente.
Havendo quórum suficiente, já passo a palavra também ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto, os dois projetos a serem votados.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário 004-2025, vereador Reamil do Autismo, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o evento CONAAD, Conferência de Adolescentes da Assembleia de Deus e da Outras Providências.
Projeto em segunda votação está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 007/2025, vereador do Ederson Lopes, que veda o uso de aparelhos de celulares e outros dispositivos tecnológicos sem fins educacionais em salas públicas da rede municipal. Comissão Constituição, Justiça, Educação e Tecnologia favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto, Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Nós demos entrada nesse projeto, inclusive antes de haver a sanção de um projeto lá no Congresso Nacional, que hoje é a lei federal, a proibição de celulares e aparelhos eletrônicos que não sejam utilizados para os fins educacionais. E hoje nós temos uma lei federal. Porém, o fato de ter uma lei federal não impede que nós possamos ter uma lei municipal disciplinando o uso do aparelho celular e de outros aparelhos eletrônicos na sala de aula. Inclusive, o Estado de São Paulo ele aprovou uma lei que ela é mais restritiva ainda do que a lei federal. Lá no Estado de São Paulo, você não pode nem levar o aparelho, não pode nem entrar com o aparelho celular dentro da escola. Então, ele é mais restritivo. Você, pela Constituição, você pode ser mais restritivo do que a lei federal. Mas nós aqui não estamos sendo mais restritivos, não. Nós estamos somente seguindo a lei federal, proibindo a utilização do aparelho celular e outros aparelhos eletrônicos dentro de sala de aula, que não seja para o fim educacional, vereador Ananias Júnior. O aparelho, eu entendo que o aparelho eletrônico, o celular, ele é benéfico, a tecnologia ela é benéfica e ela tem que ser utilizada para o fim de aprendizagem também. Então, disciplinado pelo coordenador, pelo diretor e principalmente pelo professor da sala de aula, eu entendo que quando convier, que possa se utilizar sim esses aparelhos na sala de aula. Agora, o que não pode é o aluno que ainda, principalmente no que cabe ao ensino fundamental, que ainda não tem um discernimento e a maturidade para utilizar, às vezes nem nós adultos temos, para utilizar de maneira adequada o aparelho celular, que ele use isso de maneira sem regramentos dentro do ambiente escolar. Inclusive com estudos com relação ao prejuízo na aprendizagem para as crianças, quando elas ficam muito tempo utilizando aparelhos eletrônicos, aparelhos celular, isso dificulta a aprendizagem dessas crianças na sala de aula. Então a intenção da lei é essa, é somente seguir aquilo que está determinado a nível federal, para contribuir, inclusive, através da lei, com uma ferramenta a mais que o professor, que o educador ele vai ter na sala de aula, até para mostrar para os pais a importância. Porque, infelizmente, hoje em dia, às vezes, os pais eles querem dar ordens e ditar regras dentro da escola. Então, através dessa lei municipal, nós estamos dando uma ferramenta a mais para que os educadores possam disciplinar o uso do aparelho eletrônico e do aparelho celular dentro da sala de aula. E eu aproveito a fala aqui para agradecer a todos os vereadores que aprovaram, sem emenda, esse projeto nas comissões e peço o voto aqui em plenário, uma vez que nós temos vereadores aqui experientes nessa área, como o vereador professor Alex Martins, o vereador professor Marcos está ausente, mas pessoas experientes que podem falar até melhor do que eu dessa situação dentro do ambiente escolar. No mais, eu agradeço, presidente, devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador Ribeiro Júlio.
Só para corroborar com a fala do ilustre vereador Ederson Lopes e já manifestar o nosso voto favorável e dizer, vereador, nós tivemos, inclusive, uma sanção recente pelo presidente Lula de um projeto que vale no todo o território nacional, que trata também desse tema da restrição do uso de celulares. Então, é só aí corroborando com o senhor, fazendo coro e dizendo da legalidade, da constitucionalidade, da possibilidade desse projeto, sobretudo para o melhor aproveitamento dos estudantes e dos servidores. Então, parabéns ao senhor pela iniciativa e conte com o nosso voto favorável.
Obrigada, vereador Remê Júlio. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Andréia, quero parabenizar o Ederson por essa iniciativa. Dizer o seguinte, que por questão de horas, esse projeto seria meu.
Nós protocolamos também esse projeto, porque nós entendemos sim que, viu, Everson? Nós entendemos, contribuindo com a sua, inclusive antecipo o voto, contribuindo com o seu projeto, um projeto importantíssimo, e nós estamos percebendo que realmente o poder de concentração dos jovens, né, o prejuízo educacional, o prejuízo intelectual muito grande, porque só o fato da presença desse aparelho celular estar junto da criança, ela já fica preocupada com alguma mensagem que está chegando. Então, realmente, é um projeto que vai fazer a diferença dentro da sala de aula, vai ajudar até o professor, né, que às vezes o professor tem que mandar um apagador chamando a atenção do aluno, né? E um dos motivos maiores hoje que tem tirado a concentração, tem tirado a atenção dos alunos, é justamente o aparelho celular, né? As redes sociais, realmente elas envolvem, e as crianças ainda não sabem, né, lidar, né? Realmente nós entendemos dessa forma. Parabenizar você pela iniciativa e dizer que nós vamos sim ajudar a repercutir essa lei, uma lei que vai contribuir com a educação do município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Quero apenas corroborar com o projeto, já parabenizar o vereador Weberson Lopes e dizer que eu me recordo muito aqui de uma figura que é conhecida em Anápolis e faz um trabalho importantíssimo, que é o juiz de direito Carlos Limoges. Há mais de 10 anos ele lançava uma cartilha, eu acho que até mais que isso, tanto para as redes particulares, redes públicas estaduais e rede pública municipal, a cartilha de recomendação. E há 10 anos atrás ele falava do não uso do aparelho telefônico dentro do ambiente escolar. Então só quero fazer a referência a essa pessoa que também discute e vive a educação, tem um trabalho ligado diretamente a jovens e adolescentes, e parabenizar pela propositura do projeto. Parabéns, Edson Lopes.
Obrigada, vereador Alex Martins. Projeto ainda em discussão, não havendo mais discussão, projeto em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta, em projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, o primeiro secretário para votação de moções e indicações.
Ainda em tempo, presidente, mais um projeto em pauta. Da sua.
Verdade.
Projeto de lei ordinária 034/2025, da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia da Advocacia Familiarista, a ser comemorada anualmente no dia 15 de maio. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, favoráveis, finanças favoráveis ao projeto.
Esse é um projeto do movimento nacional que a OAB tem feito para que a gente possa celebrar e incentivar os advogados familiaristas. Os advogados familiaristas, ele tem uma questão, vereador Rimé, não apenas técnica, civil, institucional, mas um projeto também de aconselhamento dessas famílias. E a gente precisa valorizá-los, porque o núcleo da sociedade é a família. Fui procurada pelo Conselho Federal da OAB e pelo Conselho Seccional da OAB para que a gente possa promover esse dia aqui também na nossa cidade, através da nossa Câmara Municipal, incentivando esse trabalho e valorizando esses profissionais. Eu sou advogada familiarista há mais de 15 anos aqui na cidade de Anápolis, com muita alegria, e que a gente possa continuar exercendo essa nossa profissão, e peço o apoio dos pares para esse movimento nacional. Obrigada.
Discutindo. Discutir, presidente. Sua permissão.
Com a palavra, vereador Gemerson.
Não, eu não posso deixar também de parabenizá-la, porque também tive já a oportunidade de, por muitos anos, atuar no direito de família, e bem disso, Vossa Senhoria, ela vai muito além do conhecimento jurídico, acaba realmente envolvendo de forma ali, com o contexto social, de forma a dar orientações de vivência mesmo, de convivência, e é realmente uma situação que nos leva a muitas vezes a repensar o quanto é importante ter uma base familiar sólida e um planejamento familiar. Muitas são as situações perceptíveis nessas situações que envolvem o direito de família, e muito bem lembrado. Então, acho que a ideia de criação um dia e um destaque para esse profissional realmente é justa e merecida, e coaduna aí com o pensamento da OAB, e sem dúvida, né, fica aí o nosso registro que nós concordamos e somos favoráveis a esse projeto, que de forma muito bem, num momento muito oportuno, traz à tona
a responsabilidade desses profissionais perante a sociedade. Boa palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos, pelo apoio ao projeto, pela fala. Vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidenta. Já de antemão, manifestando o nosso voto favorável e parabenizando a senhora pela iniciativa enquanto advogada militante. Eu, como advogado também devotado e orgulhoso, vereadora Capitã Elisete, reconheço a importância da advocacia militante e de quem advoga no direito de família. A gente sabe que todo advogado é também um pouco psicólogo, psiquiatra, e hoje o nosso direito nos trouxe a possibilidade de também promover a mediação, a conciliação e a composição, e a gente sabe o papel do advogado familiarista nesse aspecto, de no âmbito da família, no âmbito das demandas de família, tentar promover aí o acordo, o consenso, porque a gente sabe que envolve relacionamentos, envolve afeto, questões afetivas, enfim. Então, parabéns, doutora Andréa Rezende, pelo projeto. Conte com o nosso voto favorável. Obrigado.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. O projeto ainda em discussão, não havendo mais discussão, o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, sim, palavra com o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Pessoal, segundo terceiro secretário Ananias, por favor.
Lista de requerimentos de serviços públicos. Ananias Júnior, requerimentos 820 e 821. Carlinho da Feira, 772. A Cleide não está. Frederico Odói, 769 a 770, 804. Jadson Charles, 807, 809, 817. João da Luz, 736, 740, 742, 743, 762, 763 e 819. Leitão do Sindicato, 790, 793, 797, 799 a 803. Policial Federal Suender, 781 a 783, 785 a 788. Hamilton do Autismo, 776 a 778. Rimê, 818. Celiano, não está. Ederson Lopes, 789, 791, 792, 798.
Discutindo.
A palavra é a vereadora Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Tem os requerimentos meus apresentados, a sua grande maioria são com relação à roçagem de terrenos baldios. E essa é uma fase que é complicada realmente para a prefeitura com relação à roçagem e à limpeza desses lotes, até porque são lotes particulares e que o particular ele não cuida do seu lote. A prefeitura, que tem um maquinário para limpar as áreas públicas, ela precisa também, devido ao interesse público, fazer a roçagem também nas áreas particulares. E eu sei que o maquinário é insuficiente, e eu quero parabenizar o prefeito Márcio e o secretário Rony e toda a equipe da limpeza urbana por estar fazendo os mutirões em cada região. Inclusive está tendo agora um mutirão essa semana também em uma outra região, que eu não me lembro agora de cabeça. Mas eu queria sugerir que dentro desse maquinário, parece que ia chegar, já tinham seis trabalhando, iam chegar mais 10 tratores, um número de 16, que separasse, sempre, eu acho que funcionou, eu lembro na época do vereador Jacques, que era secretário de meio ambiente, quando eu fui também, funcionava, separar 2, 3 tratores para atender emergências. Então, existem situações que são emergenciais. E se todos os tratores forem só para uma região, vai dar um impacto legal, é uma iniciativa boa, mas se você deixar 1, 2, 3 tratores para atender emergências espalhadas na cidade, eu acho que consegue amenizar essa situação. Então, é uma sugestão, não querendo interferir no trabalho do secretário e da equipe, mas é uma sugestão, caso eles acham que convém, que possam aplicar. Tá? No mais, devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos ainda estão em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Com a palavra, nosso secretário Ananias Júnior, para votar os requerimentos em destaque, moções e indicações.
Rotor, Policial Federal Suender, requer que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando todos os documentos das auditorias realizadas referentes às obras do Anápolis Invest, demais iniciadas na gestão anterior, que apresentam possíveis irregularidades para apuração através de uma comissão especial de inquérito.
requer que seja encaminhado o ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando todos os documentos das auditorias realizadas referentes à contratação de programas, software e licenciamento que apresentaram possíveis irregularidades em contratos firmados na região, na gestão anterior, para devidas investigações. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a fiscalização das linhas exclusivas de ônibus na Avenida Brasil dessa cidade. Capitã Elisete, indicação ao chefe do Poder Executivo para que seja realizada a revitalização da Praça Adamacile Vicente Ferreira, localizada na Rua 4, quadra 3, Vila São Joaquim. Leitão do sindicato, requer que seja enviada a indicação ao prefeito para a criação e manutenção de uma área poliesportiva na Avenida Oswaldo Cruz, número 240, Vila Mariana, Anápolis, Goiás. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a instalação de um semáforo e faixa de pedestre no cruzamento da Avenida Pedro Ludovico, quadra 1, lote 1, no bairro São Joaquim, Anápolis. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a construção de uma creche municipal no setor municipalista. Policial Federal Suender, indicação ao Poder Executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado na rua SB01, quadra 3, bairro Santos Dumont. Indicação ao chefe do Executivo para a construção de uma praça com campo de futebol, parque infantil, academia ao ar livre, pista, acredito que pista para caminhada no residencial Ildefonso Limiro, nesse turbo. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a reforma completa do centro de referência da Associação da Assistência Social na Vila Norte, nessa urbe. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a reforma completa do CEMEI, professora Célia Maria Rocha, com a construção de um parque infantil coberto, situado na rua L14, residencial Leblon. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a reforma completa e ampliação da unidade de pronto atendimento no bairro Vila Esperança. Indicação ao Poder Executivo para a revitalização completa da pista de caminhada paralela à GO-330 nas proximidades do bairro da Lapa, que dá acesso ao município Campo Limpo de Goiás, com manutenção em toda a extensão da pista. Indicação ao chefe do Executivo para a construção de uma pista de caminhada em toda a extensão das laterais da Avenida Geraldo de Pina, Anápolis City. Indicação ao Executivo para que seja realizada a revitalização completa, incluindo a reforma do chafariz da Praça Badia Dyer, localizada na Avenida Mato Grosso, Jundiaí. Hamilton do Autismo. Não está, né? Rimé Jules, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário municipal de Obras e Meio Ambiente o asfaltamento do trecho da Avenida N2, no bairro Anápolis City. Indica ao Poder Executivo e secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos a construção de um parque ou praça no bairro Anápolis City. Celiane não está, Thaís também não. Andréia, propõe encaminhamento de moção de aplausos a mulheres da equipe do SAMU, Vanessa Rosa de Oliveira Teixeira Costa, Silvia Letícia Dourado de Castro, Sandra Mendes, Cristiane Augusta, Batista Azevedo, Fauane Fol Segantini, Graciele Félix de Lima Oliveira, em reconhecimento de sua dedicação e competência no atendimento à população. José Fernandes também não está presente. Devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, vereador Ananias. Indicações, moções, requerimentos em destaque estão em discussão. Não havendo discussão, Capitão.
É sobre a revitalização da praça da Rua 4, lá da São Joaquim, segunda etapa, tem também a situação de não ter nome. Muitas praças estão sem o nome. Essa mesmo, nós tivemos um pouco de dificuldade de identificá-la. A praça Adamacile Vicente Ferreira. E lá, ela é muito bem frequentada. Os moradores estão sempre por lá. A quadra não tem uma dimensão normal, o tamanho das quadras que eu conheço, e é de areia, possibilitando que os animais entrem, defequem lá dentro, e isso pode causar doenças, né, nas pessoas que frequentam aquele espaço, tendo visto que as crianças não estão podendo mais frequentar a praça, nem tanto utilizá-las. Então, esse pedido vem para que seja recolocada a placa de identificação na praça e a revitalização dela em um estudo, para ver a melhor forma de aproveitar aquela quadra que não é de uma quadra de areia e nenhuma quadra sintética. A gente pede um estudo mais aprofundado para aquele local. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, capitã Elisete. Agora sim, requerimentos em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicar, presidente.
Vereador Rimé Jules.
Obrigado, presidenta. Eu quero aproveitar, eu já comentei quando foi aprovado, mas hoje nós vamos realizar, vereador policial federal Suender, a nossa sessão solene em homenagem aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter aqui a representação da direção nacional, as nossas lideranças locais e toda a nossa militância. O PT é um partido de militância, de luta, e nós vamos aproveitar esse momento para poder comemorar uma história de defesa da democracia, de mais justiça social, vereador Luzimar Silva. Então, vamos estar aqui numa sessão solene. E aí, presidenta, direcionar a Vossa Excelência, que se puder nos honrar com a sua presença para conduzir a sessão, né, a nossa sessão solene, ou pelo menos passar por aqui. Ficaremos muito gratos e honrados, como eu disse, vamos ter a representação da direção nacional do partido aqui nesse evento comemorativo de hoje. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada. Mais alguém inscrito nas comunicações?
Comunicando, presidente.
Vereador
apenas Jacques. Nas comunicações, aproveitar aqui e cumprimentar a colega Ludmila Braga, do PL Mulher, foi candidata, uma das mulheres mais bem votadas aí do nosso partido, que hoje está na gerência do CREAS 1. Seja bem-vinda. E cumprimentar também aqui a todos os profissionais, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, que certamente estarão aí na linha de frente, combate à dengue. Cumprimentar a secretária de saúde e certamente todas as ações voltadas ao combate à dengue, e que nós possamos, né, juntamente com a comunidade, toda a população, prevenir o máximo possível para que possamos ter um período mais tranquilo, diferentemente do que foi o ano passado, quando os índices da cidade de Anápolis, infelizmente, foram bastante ruins e proporcionalmente pior que a cidade de Goiânia, Aparecida, que possui uma população bem maior. Então, quero cumprimentar a toda a Secretaria de Saúde, sobretudo os agentes de endemias, para que possam estar trabalhando e, certamente, tendo as condições de desenvolver essa campanha. E ainda comunicar que a agência reguladora já foi comunicada pela Saniago que promoverá os descontos nas tarifas de água durante o mês de março, no que diz respeito, e aí fala diretamente à população, à questão da água suja, né? Certamente, inclusive, eu aguardo uma correspondência oficial da Saniago, porque fiz também esse ofício, mas já foi comunicado para a agência reguladora que serão implementados os descontos, vereadora Andréa, a partir do mês de março, na conta de água da população. E aí, obviamente, nós queremos conhecer de perto os critérios e os cálculos para esse desconto, que será, de fato, uniforme para toda a população, porque, de fato, é o mínimo que tem que ser feito para minimizar os problemas causados a toda a população em virtude da água suja. E aí vamos estar acompanhando. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a presença de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra no dia 19 de fevereiro em horário regimental.
Muito bem. Concluída mais uma sessão ordinária.